I'm a writer.
Well, I'm a writer, actually.
I am a writer.
Ghostwriter.
Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter. No programa de hoje, nós vamos aqui conversar com um dos nossos integrantes mais assíduos, nosso querido Eduardo Spohr, para falar de sua última obra, Ventos do Norte. Eduardo, seja bem-vindo!
Ô, galera, obrigado aí pelo espaço mais uma vez. Geralmente aqui a gente está falando... A gente geralmente grava aqui falando sobre outras obras, né, cara? Falando sobre literatura em geral. E é um prestígio, cara. É uma felicidade estar com vocês aí falando sobre um dos livros que eu escrevi. E espero que renda um bom papo aí.
E para começar, para continuar aqui a nossa aventura de hoje, o nosso querido Flávio Medeiros também. Aliás, eu sigo de falar seja bem-vindo, né? Vou falar mais seja bem-vindo nada, vocês são da casa, que história seja bem-vindo.
Nós já moramos.
Sejam mal-vindos, né?
Então é mesmo, pô, já puxa, entra aí, puxa a porta aí, puxa a cadeira e senta aí do chão mesmo e pronto, se vira. Então é isso aí, Flávio, tamo aí junto mais uma vez, né?
Salve, salve, pessoal, ouvintes, tamo aí de novo. Brasileiros, brasileiras, herdeiros do Império Romano, especialmente os devotos de São Jorge que vão estar hoje em peso ouvindo esse podcast. Vamos lá que o papo vai ser legal.
Então eu vou ali com o Modena, a gente volta rapidinho depois dos e-mails.
Salve, salve, amantes da literatura! Sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Ao meu lado, mesmo que a milhas de distância, Ricardo Erdi.
Vamos lá, estamos aqui mais uma vez para ler esses e-mails aqui, que os episódios estão começando a bombar, hein?
Ah, maravilha! E para aqueles que não querem ouvir os e-mails do episódio passado, por favor, pulem para o tempo... 19 minutos e 30 segundos. Bom, posso começar, Ricardo?
Vai em frente.
O primeiro e-mail que eu vou ler é do César Guimarães. Habituê de mandar e-mails pra gente. Muito obrigado,
muito César. Obrigado, a gente curte muito.
É, e não pare de mandar e pode mandar e-mails maiores, tá? Não fica melindrado com o que o Ricardo fala.
Inclusive, se conseguir arrumar mais pessoas para mandar outros e-mails também, vai ser bom, hein? Vai ganhar prêmio.
Mande com outro nome. Olá, Erdi Modena. Esclareço a parte que ficou polêmica no meu e-mail anterior. Quando eu classifico algo como woke ou quase woke, devo dizer que estou usando o adjetivo mais pejorativo que uso hoje em dia, sem usar palavrões. Então, jamais, e esta fica para o Modena, jamais escreveria uma distopia com o sistema anarcocapitalista, no qual não acredito. O Erdi tem toda a razão em desacreditar um sistema assim após a passagem de algum tempo. Só comentei porque foi o próprio autor que aventou essa possibilidade no prefácio. Jamais tive intenção de defendê-la e teria muita dificuldade em elencar seus méritos. Com este comentário, acredito ter deixado mais clara a minha posição. Um abraço, César Guimarães. É, mandou aqui um tapa na cara na gente, né? Em mim, com luva de pelica.
Mais em mim, talvez, sei lá. Mas, cara, não, mas tá certo. É, na verdade, não, essa justificativa dele aí, nem ela é necessária, porque a gente já tinha entendido desde o início lá, né? Nossa, a resposta que eu dei, se eu me lembro bem, falando lá sobre... sobre a utopia lá, né, do sistema que falou, era porque, assim, na minha cabeça aqui é um sistema tão inviável né? Que eu levei na... Olha, isso aí é utopia demais. Não, não considero isso não, porque isso é tão falso, é tão impossível que já passou da utopia, né? Mas, enfim, a gente estava entendido desde o início.
Só para deixar claro também a posição que incentivá-lo a escrever a esta distopia significa apenas tornar clara o quanto ou abjeta ou inacreditável ela possa ser, né?
Enfim, continue com isso, com as suas provocações, que elas são sempre bem-vindas. E a gente vai torcer para que você consiga arrumar mais outros aí que provoquem a gente também, que mande e-mail também, aliás, o podcast se faz disso, né? Essa discussão aqui também faz parte da nossa cara, da nossa faceta, né?
Perfeito, perfeito. Vamos agora pro próximo e-mail.
Vamos lá, deixa eu ler um aqui. Um ouvinte novo aqui, ó. Saudações literárias, queridos ouvintes. Meu nome é Mário Paloma, 45 anos, engenheiro agrônomo de Goiânia, Goiás. Sou um ouvinte de longa data, sempre quis escrever para vocês, mas nunca parei para fazê-lo. Quando escutei o episódio 100 sobre o livro Contra Toda a Censura, do Gustavo Maltache, decidi que havia chegado a hora. Antes, um comentário descontraído. Faz alguns anos, o Eduardo Spohr afirmou que o Ghostwriter era o podcast mais democrático do Brasil. Na ocasião, ele se referia ao fato de que vocês abraçavam todos os tipos de literatura, desde os romances de banca até publicações mais eruditas. O engraçado, triste na verdade, é ver como esse bordão acabou se transformando ao longo do tempo. Hoje o GW é democrático porque é um dos únicos podcasts que se posiciona contra a atual ditadura judiciária brasileira, ao passo que a maioria dos programas semelhantes se coloca a favor do regime e de tudo que ele representa, isto é, cerceamento de liberdades, perseguição política, prisão de opositores e, claro, censura. Isso aí eu faço questão de frisar aqui. Isso agora palavras minhas mesmo aqui. O GW é democrático porque ele está se posicionando contra uma configuração política no Brasil que tá esquisita, né? Ela é uma configuração. Eu acho que ela está se estreitando aí, está convergindo aí para uma posição, ao mesmo tempo em que o discurso é de que, ufa, finalmente nos livramos do perigo. Só que para mim o perigo... o perigo que se anuncia no horizonte, a tempestade que está se formando, é tão feia quanto, ou provavelmente, na minha opinião, muito pior do que a que poderia haver antes. Enfim, vamos continuar. Voltando aqui ao e-mail. Digo isso com certa tranquilidade porque não me considero uma pessoa de direita. Pelo contrário, nutro simpatia pela chamada esquerda democrática. Entre parênteses aqui, meu, parênteses meu do Ricardo Egito. Esquerda democrática, me prova aí onde é que ela existe. Ele continua aqui. Também conhecida como social-democracia. Mesmo assim, diferentemente de muitos amigos que se dizem socialistas, consigo enxergar o que se coloca diante de nós neste momento em nosso país. Um acordo entre a Suprema Corte e o Executivo para sufocar tanto o Legislativo quanto o povo. Para quem não acredita, basta escutar a declaração que o ministro Gilmar Mendes deu recentemente, afirmando que Lula da Silva jamais seria eleito, entre aspas. Sim, o eleito aqui, entre aspas, sem a ajuda dos Supremos Togados. Outros membros da corte consideraram uma traição a aprovação da PEC que limita seus poderes no Senado, mostrando, de forma clara e cristalina, que há um acordão, né, entre esses dois poderes contra um terceiro. Eu acrescentaria aqui uma coisa também. Eu, Ricardo Erdi, falando de novo. Eu acrescentaria isso uma fala que veio ontem do presidente Lula, depois da nomeação do Dino para o STF, e ele falando todo emocionado que pela primeira vez na história do país, falando com emocionado, com muito orgulho, que pela primeira vez na história do país havia conseguido nomear um comunista para a Suprema Corte. Eu não sei o que falar sobre isso. Um presidente falar com orgulho que conseguiu nomear um comunista para uma Suprema Corte. Acho que a situação já chegou a um nível de ironia tão grande que já está perdendo a noção da realidade.
Eu não vejo problema em um presidente nomear um comunista. Agora, eu vejo problema em um Senado aprovar. É. Eu vejo problema em que Exatamente. Nós, população, votamos em senadores com a menor capacidade de exercer qualquer tipo de oposição.
Pois é.
É isso. O que tem gente batendo no peito dizendo, olha só o que nós botamos lá no Senado, na Câmara dos Deputados. É um bando de pamonha que não sabe trabalhar. É um bando de pamonha que não sabe debater. É um bando de pamonha que não sabe nem ser oposição. É a culpa de quem é? Não é, a culpa não é do judiciário. A culpa não é do executivo. A culpa não é do legislativo. A culpa é nossa. Nós que somos os eleitores desse bando de vagabundo.
Segundo as palavras aqui do próprio ouvinte aqui, né, do Mário Paloma, é que há um acordão aí que acontecendo aí e tudo na nossa, debaixo dos nossos narizes. Deixa eu continuar aqui a leitura do e-mail dele. Muitos colegas meus à esquerda pulam da cadeira quando digo que já vivemos em uma tirania. Eu os convenço perguntando se eles concordam que houve uma ditadura militar no Brasil. Obviamente eles respondem que sim, então eu lhes mostro que, assim como se verificou nos anos 60 e 70, nosso país já tem presos políticos, jornalistas exilados, um inocente morto sob a tutela do Estado e até uma cópia mais rígida do AI-5, reeditado sob o nome de Inquérito das Fake News, que suspende uma série de garantias constitucionais, tais como o habeas corpus e o direito de ampla defesa. Um último fato que eu gostaria de lembrar, focando finalmente no tema do Ghostwriter 100, é que no dia 30 de novembro deste ano, 2023, a mesma Suprema Corte deu seu golpe fatal na liberdade de imprensa ao decidir que as empresas de comunicação poderiam ser responsabilizadas por falas de seus entrevistados. Na prática, com uma canetada e sem precisar recrutar funcionários públicos para atuar como censores, o regime fez calar discursos e vozes dissonantes. O que se passa é assustador. Minha esperança é que a sociedade civil tome consciência e comece a denunciar os horrores do regime junto à comunidade internacional. No princípio de novembro, a OAB finalmente criticou esses abusos e alguns jornalistas mainstream também se pronunciaram, mas o futuro é no mínimo sombrio. O que eu queria mesmo dizer neste e-mail, porém, não tem nada a ver com isso. Bom, de certa forma tem. Gostaria de comentar que o ex-BBB Jean Willis e a auto-intitulada filósofa Márcia Tiburi lançaram em agosto o panfleto O Que Não Se Pode Dizer, cuja capa faz uma alusão ao livro Contra Toda a Censura do Gustavo. Ô Modena, eu acho que a gente chegou a comentar sobre esse livro aí do Jean Willis e da Márcia Tiburi no episódio, você lembra?
Eu acho que nós comentamos, mas foi bem en passant.
Foi bem en passant, né? Eu me lembro que a capa é ridiculamente parecida com a do livro do Gustavo. E o tema também é exatamente o mesmo, né? Falando sobre o que não se pode dizer, né? O do Gustavo é contra toda a censura. A capa é extremamente parecida. Enfim, foi uma resposta ao livro do Gustavo, talvez, né? Talvez, muito claramente que sim. Continuando aqui, o e-mail, ele diz o seguinte. Em síntese, o que não se pode dizer é como o próprio nome diz, uma espécie de manual da nova censura, determinando o que, de acordo com os radicais de esquerda, é aceitável no debate político. Quem discorda ou pensa diferente é taxado de fascista. Sim, eles usam essa palavra literalmente e antidemocrático. O próprio ouvinte aqui, o Mário, lá em cima ele se diz que ele é simpatia pela esquerda democrática. Eu desafio a mandar um novo e-mail pra gente, dizendo pra mim que esquerda democrática é essa, tão diferente dessa extrema esquerda aí que se manifesta via as Márcia Tiburi e Jean Willis da vida. Fica o desafio aí no ar. Peço mil desculpas por ter me alongado tanto, mas achei que era importante escrever essas linhas. Como eu herdi é praticamente um cidadão americano, suponho que esteja imune a senha autoritária dos ministros da corte, então fico mais tranquilo. Continue com esse excelente trabalho, com admiração e respeito, Mário Paloma. É, Mário, ainda não, cidadão americano ainda não. Talvez um dia, não sei, ainda vai ser um assunto que tem que ser pensado, mas por enquanto ainda não. Mas talvez o fato de morar aqui fora já me garanta uma imunidade um pouco maior, né, do que quem está no Brasil ainda, né? Enfim.
Pelo menos em relação à liberdade de expressão, com certeza, né?
Bom, obrigado pelo e-mail e, por favor, mande mais aí. Fica o desafio lançado aí, né? Eu quero saber que diferença é essa entre esquerda democrática e extrema esquerda que eu, sinceramente, não tenho visto, não.
Bom, não evitando polêmicas, né? Deixa rolar.
Só para eu concluir aqui uma coisa. A esquerda começou a se referir sempre à direita, sempre como ultradireita ou extrema-direita. Acabou a direita, acabou centro-direita. Esses dois termos não existem mais. Qualquer referência que se faça à direita agora, vem sempre via mídia, via discursos de políticos de esquerda, o adjetivo, né, o substantivo direita, vem sempre adjetivado por um ultra ou extrema na frente. Então, para eles agora, qualquer coisa que você fale assim, não, eu não sou de esquerda, eu sou conservador, você é ultra-direita, você é extrema-direita. Então tá bom, eu faço o seguinte, qual é a diferença da esquerda que vocês se dizem para a extrema esquerda. Ou seja, o quão longe a esquerda pode ir para se tornar extrema, entendeu? É isso que eu quero que isso ficar claro. Por que, que eu estou falando isso? Que para mim eu não vejo diferença nenhuma entre essa galera que se diz de esquerdinha aí, mas suas defesas todas de políticas e de opiniões e de conceitos, para mim são todos extremos também, né? Então eu quero ver, me diz aí, eu quero que alguém me responda dizendo a diferença. O que, que é uma esquerda democrática e o que, que é uma extrema esquerda?
É, mas isso é um jogo de narrativa, né? Se você vai ter uma discussão intelectualmente honesta, é isso tudo desanda, né? Mas infelizmente, nesse mundo que nós vivemos virtual, de mídias sociais, de X a Instagram, o que importa é a narrativa. Infelizmente, a gente hoje em dia está dando muito mais valor a 50 trolls do que a milhões de uma população. Esse é o problema.
Bom, continuando aí, vai.
Vamos lá, vou ler o último e-mail que nós temos aqui, é do Anderson dos Santos Costa. Saudações literárias, Erdi e Modena. O Ghostwriter 100 foi fantástico, épico.
Oba, obrigado.
O Gustavo Maltache é mesmo um cara diferenciado. E juntando ele com a equipe do Ghostwriter, não poderíamos deixar de ter um episódio que fosse menos que memorável. Tive contato com o pensamento do Maltache pela primeira vez em um espetacular artigo que ele escreveu, ganhador de um concurso do Instituto Mises Brasil. Liberalismo e bem-estar geral. Um diálogo com a esquerda. E rolei de rir com os vídeos dele da série Livros para Morrer Antes de Ler. Se vocês ainda não assistiram, por favor, parem o que estiverem fazendo e assistam agora mesmo. É de chorar de rir. Ele mandou os links aqui e eu vou aproveitar o e-mail dele e colocar esses links no post, tá, gente? Então, quando for escrever o postzinho do texto, do episódio, eu vou colocar esses links que ele está se mencionando, tá ok? O livro dele, Contra Toda Censura, já é um clássico. Parafraseando Flávio Medeiros, eu concordava em 80% com Gustavo Maltache, mas depois do episódio 100, eu passei a concordar em 90%. A liberdade de expressão e os seus limites é um dos grandes temas da atualidade. Um abraço e obrigado por mais um Ghostwriter. Anderson dos Santos Costa.
Muito obrigado, Anderson. O Gustavo realmente é um cara fantástico. A gente tem muito... Fico muito honrado de
orgulho,
poder, orgulho de poder gravar o episódio com ele, ter a participação dele aí, porque realmente é uma figura admirável e tem feito uma diferença aí nas redes sociais, uma voz aí de bom senso, de equilíbrio, que está fazendo falta mesmo.
Bom, pessoal, para aqueles que querem enviar e-mails e recados para o Ghostwriter, mande para o endereço programagw@gmail.com, programagw@gmail.com. Também pode mandar para o nosso Twitter ou X, @programagw. Também pode nos encontrar no Facebook, facebook.com/programagw, facebook.com/programagw. E também temos o Telegram, Ricardo. Qual é o mesmo endereço?
O nosso Telegram é o t.me/programagw.
Bom, pessoal, fica aqui mais uma leitura de e-mails e recados e sigam agora com mais um episódio do podcast Ghostwriter a respeito de ventos do norte.
Então, estamos de volta aqui, pessoal. Como a gente já sabe, como vocês já sabem, a conversa hoje é com o Eduardo sobre a segunda parte dessa nova trilogia, mais uma trilogia, né? Esse cara não sabe escrever sem ser trilogia. E a gente está falando aqui agora da segunda parte da obra chamada Ventos do Norte. Aliás, a primeira parte do título já até me escapou.
Trilogia Santo Guerreiro.
Santo Guerreiro, é o Santo Guerreiro. É, eu tava com Roma Invicta na cabeça e eu tô o tempo todo querendo falar, mas Roma Invicta é o primeiro. Eu tô, não é Roma Invicta, qual é o primeiro, qual é a parte? Então é Santo Guerreiro, a trilogia do Santo Guerreiro.
É confuso mesmo. É confuso mesmo, cara, porque pegando duas coisas que vocês falaram aí, que vocês comentaram. Primeiro, o fato de que isso é uma trilogia, né? É, você brincou e fez uma crítica em tom de brincadeira. Mas a grande realidade, cara, é que eu realmente não queria, né? Acho que já cheguei a falar isso várias vezes, inclusive no primeiro programa que a gente gravou sobre o próprio Roma Invicta, né? Que o meu objetivo era escrever um livro só, né? Eu acho que vale retomar isso aqui, até porque você puxou e tal. E o livro seria Santo Guerreiro. E aí você não teria tido nenhum tipo de confusão, né? Seria um nome simples, né? Santo Guerreiro. Uma ficção histórica sobre a vida de São Jorge e tal, seria esse o livro. Só que, como vocês devem ter percebido, né, acredito que, né, até por ter lido recentemente, a grande questão é que a história com H maiúsculo, ela é muito fascinante. Então, à medida que você vai pesquisando, à medida que você vai... Né, claro que nós escritores, muitos de nós, acredito que todos nós três aqui, quando escrevemos, preparamos um roteiro, né, uma escaleta da história. Eu tinha essa escaleta sem problema nenhum, eu prefiro chamar de roteiro, e conseguiria fazê-lo num livro só, né? Só que a grande questão, cara, é que a pesquisa, né, foi trazendo tantos elementos interessantes que eu achei que ia ficar muito pobre colocar isso num livro só. Então acabou que eu tive que dividir em dois. E eu falei, cara, já não vai dar, dois também não vai dar. Então acabou tendo que eu tive que dividir em três livros, né?
Sorte nossa, né?
Assim, no sentido que eu acho que se eu fizesse um livro só, eu ia ter que suprimir muita coisa. E tem muita coisa bacana ali pra se falar, né? Essa segunda parte que vocês leram recentemente tem tantos detalhes interessantes, inclusive detalhes ligados à vida privada, né? E eu falo isso sem o menor problema de modéstia nem nada, porque nem sou eu, assim, eu só canalizei ali coisas que existiam mesmo, né? Que são muito fascinantes, né? Essa pesquisa histórica. Então, se eu escrevesse um livro só, muita coisa ia se perder. Essa que é a grande realidade. Mas, por outro lado, me frustrou também um pouquinho por não conseguir completar essa missão de puta, caralho, eu vou escrever um livro só porque já tinha vindo uma trilogia, né? Então, enfim, foi o grande dilema, né, que eu tive aí.
Mas eu já até falei pra você antes, em outra ocasião, nunca te pedi nada, eu vou fazer um pedido então aqui, já fiz pessoalmente, agora vou fazer aqui em público. Por favor, que a terceira parte venha com umas 1000 páginas. Quando eu estava lendo o livro, tinha algum determinado momento do livro que eu comecei a enrolar porque eu não queria acabar. Sabe quando você está gostando da leitura e você não quer acabar?
Isso é a melhor coisa. É ótimo.
Não só a história está envolvente, está bacana e a gente quer saber o que vai acontecer. Está sempre um suspense. Porque tem sempre alguma ameaça no ar, tem sempre algum conflito, algum suspense ali que tá acontecendo, e a gente vira aquela história tipo, porra, eu não quero parar no meio dessa tensão aqui. Por outro lado, se eu devorar o livro, acabou, amanhã não tem nada para ler. Então, eu ficava nesse conflito aí desde o primeiro livro, e eu senti mais ainda nesse segundo agora. Acho que porque começou um pouco mais de ação, né? Ele agora, como já soldado, que já se envolve em lutas, em combates, acho que a coisa agora começa a ganhar uma nova tensão. E aí eu queria, como eu falei, eu não queria acabar de ler, porque uma coisa que você tocou, eu queria só ressaltar uma coisa que você tocou. A pesquisa. Flávio também tá nessa aí também. Cara, é impressionante o tamanho da pesquisa que você trouxe, que você fez e que você trouxe pra gente nessas páginas. Eu me sinto ali vivendo naqueles dias ali, né? Parece que eu tô vivendo, vendo aquelas coisas acontecendo na minha frente.
Eu só queria comentar que essa coisa de você sempre estar querendo continuar o livro, tem a questão da pesquisa, mas também a gente fala muito no nosso mini pós-literário perdão, sobre a questão propriamente literária, né? Que desde do primeiro Filhos do Éden, que eu tenho trabalhado dessa maneira, com capítulos curtos, né? E isso eu acredito que seja um modelo interessante para mim, como escritor. Ele organiza a minha semana, né? Eu trabalho um capítulo por semana, geralmente eu faço isso, e também consigo fazer, trabalhar bem aquele capítulo na semana, e também para o leitor, porque o leitor ele lê um capítulo rapidamente. O capítulo tem entre 10 e 15 páginas, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Isso acaba estimulando o leitor a, porra, terminei esse capítulo, então o que, que vai acontecer para frente? E o capítulo terminando sempre com alguma interrogação, com alguma coisa para o próximo. Então, por que eu estou falando isso? Porque muita gente que nos segue, que escuta o podcast, tem esse sonho de escrever, não gosta, não apenas de ler, mas de escrever.
Exato.
Então, isso aqui é uma técnica, vamos dizer assim, que eu acho que deveria ser feito mais vezes, né? Porque às vezes o cara fala, ah, tem um capítulo muito longo e tal, o que não quer dizer muita coisa também. Excelentes livros têm capítulos longos, não tem uma regra na literatura. Mas essa coisa de trabalhar pequenos capítulos é algo que eu acho que estimula a galera de um passo adiante, né, para continuar acompanhando a história, né?
Flávio, que também tem suas aventuras literárias aí também, né, Flávio? O que, que você pode falar sobre isso também?
Acho que cada história pede um estilo, né? Eu concordo, né, com o que o Eduardo falou. O meu primeiro livro, na verdade, o Quintessência, ele é exatamente o oposto disso que o Eduardo falou, mas por uma razão. É uma história em primeira pessoa, né? O protagonista está contando a sua história e ela precisa, necessariamente, o leitor tem que ir descobrindo a história pelos olhos do protagonista, tem que ir vendo as coisas acontecerem pelo lado dele. Então, eu não dividi em capítulos, porque uma pessoa relatando a sua vida não divide em capítulos. Coloquei assim, espaços, trechos divididos por espaços um pouco mais longos, né, que separam uma cena de outra, mas não, algumas pessoas estranharam não ter capítulos, essas coisas. Já nos outros livros, o outro que é em terceira pessoa, que eu precisava fazer como o Eduardo fez, que muda o foco do cenário, ele está ali com o Jorge ali na beira do Reno, aí você tem que saber o que está acontecendo em Chipre, o que está acontecendo em Roma. Então aí você já precisa desse quebra-cabeça, você tem que dividir em capítulos para poder reambientar o leitor, né, aonde que as coisas estão acontecendo, né? Então são técnicas que a gente vai aprendendo, e vai aprendendo com a experiência mesmo, né? Daquela história que a gente está contando naquele momento, qual é a melhor forma de ficar confortável para quem esteja lendo, né? O que eu estou escrevendo hoje, que é uma de certa forma uma ficção histórica também, porque é baseado num fato real que aconteceu em Minas Gerais nos anos 30 do século 20, que é o encontro de uma cidade minúscula do interior de Minas com uma trupe de cossacos que ficaram ilhados por acidente nessa cidade por uns dias. Eu fiz exatamente isso que o Eduardo está fazendo, capítulos menores, né, que a pessoa vai, ela pode parar ali, ela pode ler mais um, deixando essa puxada, né, esse gancho para o próximo capítulo. Título, outra coisa que o Eduardo falou, e não falou, mas que é muito interessante também, títulos sugestivos para os capítulos, para a pessoa se interessar em saber sobre o que, se refere, né? Então são sutilezas, né, que à medida que a gente escreve, a gente vai aprendendo a fazer. E isso que você falou é exatamente, eu concordo plenamente assim, com a sua colocação frente à forma como esse livro do Ventos do Norte prende a gente, não só pela história em si, nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, mas também por essas características que o autor coloca para poder segurar o seu leitor. Isso é muito legal.
Eu acho que isso acaba tornando, como o pessoal fala, um page turner, né? Aquele negócio que é muito acentuado, muito agudo nos livros do Dan Brown, né? Que quando você lê as aventuras lá do Robert Langdon, né, que é o protagonista das histórias dele, o personagem principal dele, ele está sempre num frenesi, né, numa ação frenética, e cada página pode representar o fim da história, e as coisas você fica sem fôlego lendo, né? Acho que ele eleva essa técnica que o Eduardo comentou aqui a enésima potência, o Dan Brown. Aliás, um parênteses aqui, o Dan Brown é daqui da minha região onde eu moro. E eu sigo ele no Facebook, recentemente ele teve uma palestra numa biblioteca aqui, na biblioteca de Boston, gratuita, era evento gratuito. Eu quase fui lá para ver se eu levava algum livro dele aqui para ele autografar lá, mas acabou que no dia eu não podia ir. E ele parece, aparenta, pelo perfil dele nas redes sociais, ele aparenta ser um cara bem bacana. Mas, voltando.
Tá de Ricardo de Stalker aí, do Dan Brown.
já aproveitando isso que nós falamos agora, acabamos de falar, aí é minha opinião pessoal. Eu acho que o Dan Brown é o oposto disso que nós estamos falando em termos de criatividade. Dan Brown, ele é filho do Sid Field. Ele é o. Se você pegar um livro do Dan Brown...
Explica mais o que é o Sid Field, então. Aproveita o tempo.
É um modelo, né? É um modelo de contação de história. É uma técnica rígida, né?
Então, é mais cinematográfica, né?
Para roteiro. Mais para roteiro cinematográfico. Então, se você pegar um livro, qualquer livro do Dan Brown, né? De 400 páginas. Você abrir na página 100, tem um plot twist. Na 300 tem um plot twist. E no meio tem um plot twist também. Né? Ele tem aquele personagem que é o cara bacanão, o nerd, a mocinha audaciosa, também inteligente, um vilão bem esdrúxulo, e o verdadeiro vilão é um amigão do cara que a gente vai descobrir depois. Então, isso é uma fórmula que está em todos os livros do Dan Brown. Né? Exatamente. Eu deveria ousar mais na técnica, eu acho.
Bom, deu certo pra ele, né? A quantidade de livros que ele vendeu no mundo, deu certo. Apesar da crítica literária realmente não enaltecer muitos livros dele, dizem que ele segue essa fórmula mesmo, todo livro dele é igual. Apesar disso, ele não pode lançar um livro que já tem milhares de encomendas já, né? Talvez milhões. Mas voltando aqui à pesquisa que eu queria falar mais sobre o Eduardo, eu já vi ele falando sobre isso em outras ocasiões, mas eu queria um pouco mais, detalhado um pouco mais.
Vamos lá,
porque
estamos aí para isso.
Pesquisar no Império Romano, fontes existem muitas, fontes primárias já começa a ficar um pouco mais raro. E até o contato pessoal mesmo, né? De você, por exemplo, você já fez isso, de viajar para o local, você sabia que você vai escrever alguma história ali, então você estar naquele local onde você vai escrever uma história faz alguma diferença também. Então, quais foram esses momentos, assim, quais lugares ali que você vivenciou mesmo, que você pesquisou assim mais pessoalmente? E assim, e fala também sobre o resto da pesquisa mesmo, assim, eu queria entender o quanto tempo você dedicou da pesquisa antes de você começar lá o Bom, sentei, capítulo 1, era uma vez.
Deixa eu completar a sua pergunta antes do Eduardo responder, que é exatamente sobre isso também. Me chama a atenção isso também, né? O Eduardo, quando descreve lá uma cidade ou uma cidade, por exemplo, fala, pô, o cara entrou no beco, passou por baixo do aqueduto, chegou numa praça que tem lá um templo, com as colunas, e do outro lado uma estátua, assim, essa. Você vê a cena como se ele tivesse andado por aquelas ruas, né?
Exatamente, isso é uma coisa que me chamou a atenção também, Flávio, quando que você falou, esses detalhes, se virou uma esquina, tinha uma coluna, uma fonte, e atrás da fonte, onde um beco onde ele foi encontrado, enfim, essas minúcias, assim, da descrição, é isso que pra mim fica intrigante, assim, realmente entrou quanto de criatividade aí, o quanto de Google Maps.
Histórico, o quanto é histórico e o quanto é ficção disso aí.
Vamos lá, pergunta complexa, né? Vamos tentar começar pelo começo aí, sobre a questão da pesquisa. Cara, a pesquisa eu costumo dividir ela em três etapas, né? Eu faço primeiro a pesquisa. Tem até gente que fala, né? Pesquisando em três etapas. Eu já falei tanto no Minipod que virou até brincadeira já, né? Que a primeira etapa é pela internet, né? E aí o pessoal fala, porra, mas pela internet, é claro que você não pode acreditar em quase nada, mas é um bom ponto de partida, né? É como se fosse um trampolim para você chegar, né, a outro lugar. Por exemplo, se um artigo na Wikipédia você não pode confiar, mas naquele artigo tem fontes, né? Tem fontes de livros, né? Ou então outro site acadêmico onde você pode procurar os livros e tal. Esse é o primeiro nível, né? O segundo nível é o nível dos livros propriamente ditos, que eu não gosto muito de lançar regras, não, mas eu sou um pouco radical nesse ponto. Se você vai escrever um romance sobre uma época histórica, você tem que ler livros, né? Esse negócio de ficar só também lendo um artigo na internet e tal, isso eu acho que é um nível anterior, né? Mas tem um nível que você tem que ler livros completos, eu acredito. Porque, não só pela informação em si, mas pelo fato de que o teu grau de concentração, quando você realmente para ler um livro, ele é muito maior do que o grau que você tem quando você pesquisa na internet. Isso tudo faz diferença, sobretudo para um autor, para um artista, né? Para entender, para visualizar, para imaginar. Então, você parte então para pesquisa de livros, ler livros, né? Nem é só ler um capítulo, não. Ler alguns livros vocês têm que ler o livro, eu acredito, tem que ler o livro inteiro. E aí tem o terceiro nível de pesquisa, que é o nível da pesquisa de campo, né? Pesquisa no local, se você puder fazer essa pesquisa, é excelente. É, se você não puder, entende-se, né? Porque ficaria muito elitista você falar, cara, tem que ir nesse lugar para escrever. É, muitos livros meus, como o próprio Batalha do Apocalipse, eu não tive a oportunidade de ir em nenhum daqueles lugares, praticamente quase nenhum daqueles lugares, e isso não me paralisou. Mas se puder fazer as pesquisas no local, melhor ainda, né? Então, no caso, em especial desse livro, o que aconteceu, cara, foi uma coisa... eu poderia escolher...
Só uma coisa, nesse segundo nível que você faz de pesquisa, entra também séries, filmes também, né?
Sim. Eu considero, na verdade, isso quase que um apêndice, sabe? Uhum. Eu não vou desprezar o cinema, porque traz pra gente toda uma questão visual, como o caso, por exemplo, da série Roma, que ela realmente é muito importante, né? Muito bem feita, mas eu acho que é um complemento. Né? Eu acho que os livros são mais importantes, na minha visão, né? E em relação a... Eu poderia escrever um romance histórico em qualquer época da humanidade. Por que, que eu escolhi o Império Romano, a Roma Antiga? Porque foi um período que eu estudei ao longo da minha vida de forma mais concentrada e autodidata, né? Porque aos 18 anos eu fiz uma viagem a Pompeia com meu pai, e aí naquele momento ali, andando pelo parque arqueológico, eu tive uma epifania, a gente pode falar assim, né? Sei lá. Porque, cara, tudo preservado, e você fala, cara, esses caras aqui não eram tão diferentes da gente, né? Olha só, né? O que é absurdo, porque você pensa, cara, há 2000 anos atrás devia ser tudo diferente. Na verdade, não era, especialmente no caso do Império Romano, né? Que tem coisas muito parecidas com a nossa vida moderna. As cidades eram... Nossas cidades são mais parecidas com as cidades romanas do que com as cidades medievais, por exemplo, né? Então, assim, a política... Nossa política hoje em dia é mais parecida... Muito mais parecida com a política romana do que com a política medieval, né? Eu cito a Idade Média porque ela é super valorizada nas escolas, quando na realidade...
E ela tá mais próxima da gente também, né?
Tá mais próxima, porque gerou toda a questão do capitalismo e tal, né? O modo de produção feudal que veio levar a Revolução Francesa, aquela coisa toda que a gente sabe. Só que, só para deixar no contexto, né? O sistema jurídico romano era muito mais parecido com o nosso, né? O sistema jurídico da Idade Média, via de regra, porque ela é muito complexa. Era bem diferente, assim. Você tinha um rei e o rei que mandava. No Império.
Julgamento era de combate.
Sim. Em Roma era muito mais parecido. Então, só para citar. Então, eu fiquei fascinado com Pompeia, tudo. E aí, enfim. E aí foi o período da nossa civilização que eu mais estudei de forma espontânea ao longo da minha vida. E por isso que eu escolhi, né? O Império Romano, né, para escrever o livro. E essas pesquisas são feitas dessa maneira, cara, e trazem combustível para a história. Agora, respondendo a pergunta específica, né, que vocês falaram, né, da visualização de onde entra e tal, eu faço o máximo que eu posso para buscar também referências visuais. Isso não é difícil de encontrar, se você pesquisar bem. Tem um livro que eu tenho, tem vários, na verdade, né? Sobre construção de cidades romanas, e as próprias cidades romanas você consegue, pesquisando, maquetes. Tem muita coisa de arqueologia que os caras reconstroem a cidade como ela era, né, ou a região como ela era. Então, eu, quando eu vou descrever uma cidade, por exemplo, eu tenho que visualizar ela, né? Isso é até algo que fala sobre o estilo literário. Tem gente que não tem essa preocupação e esse problema. E tudo bem também. Mas eu, sempre que vou descrever um cenário, mesmo que eu não descreva todos os detalhes do cenário, eu tenho que ter ele na cabeça para me imaginar como é que é aquilo, né? E não dá para escrever tudo, mas eu... Vocês vão me perguntar, por exemplo, né? Só no caso de Ventos do Norte, com a cidade que aparece, a Nicomédia aparece, né? Aquela cidade Treveres, que fica na Bélgica. Várias cidades que eles passam ao longo do caminho nos Alpes, todas aquelas cidades eu encontrei modelos para elas e visualizava essas cidades antes de escrever. E talvez por isso seja visual, como vocês falam, né? Mas eu acho. Talvez seja um estilo literário, né? Mas traz essa coisa mais visual, né?
Que está presente, né? De trazer a gente, né? Botar a gente presente no momento, na cena.
E inclusive... também a questão humana, né? A questão humana, né? Que, como é que reagiriam aqueles guardas que você encontra, o padeiro que você encontra, o cara que é o dono da mercearia, como é que ele pensaria, o que ele falaria, né? Tudo isso aí tem que ser levado em consideração quando você escreve um romance histórico.
Uma das cenas mais importantes do livro descreve uma batalha nas margens de um rio lá, né? Essa batalha é uma batalha que aconteceu de verdade, né? Uma batalha famosa lá, inclusive você já ouviu em algum lugar você comentando que ela gerou sentimentos que perduram até hoje em relação à galera alemã lá, né? Que meio que se orgulha de que os romanos não chegaram até eles, uma coisa assim do tipo.
Ah, sim, eu falo isso no final do livro em algum momento, né? Eu acho que eu falo isso no final do livro, né?
É verdade. O ilustrador do Batalha do Apocalipse, né?
Não sei se foi só sobre essa batalha, mas em geral, né? Alemães se orgulham do fato de que os romanos nunca invadiram aquela parte, uma certa parte da Alemanha, né? Isso realmente é verdade.
Não passarão.
Até hoje. Isso, não invadiram, eles se orgulham até hoje. Mas diga lá.
A batalha descrita lá, que é provavelmente a batalha mais importante ali do livro, né, a ação culmina para essa batalha. Foi uma batalha real. O quanto dessa da realidade ali que você conseguiu pesquisar ali, para que você conseguiu imprimir no seu livro?
A única coisa que não é exatamente real ali é propriamente a reação de cada personagem, né? A gente sabe o que aconteceu, mas o que aqueles centuriões, aqueles soldados teriam feito naquele momento, né? A gente sabe o que eles fizeram, mas como é que eles teriam reagido? Então, no livro, no romance, você vê o sentimento de cada um, por exemplo, ao ver que vai dar um problema, por exemplo, como é que é o sentimento, como é que é o desespero. Isso que é a literatura, isso que eu trago para a ficção. Agora, o contexto da batalha é real, né? É praticamente todo real. O que aconteceu foi...
O clima, aquela coisa da neblina.
Por isso que o nome do livro é Ventos do Norte, justamente por isso, né? Porque o que aconteceu foi justamente isso, né? Os romanos tinham tinha uma artilharia, tinha peças de artilharia, tinha uma infantaria muito boa, né? Os romanos sempre foram mestres na infantaria, mas a cavalaria deles era muito deficiente. Os germânicos, né, em geral, os povos bárbaros, eles sempre foram melhores cavaleiros do que os romanos. E o que aconteceu foi que os romanos, eles apostaram na infantaria, né? Acharam que eles iam usar eles apostaram na artilharia, acharam que eles iam conseguir disparar lá o betume deles, né? Quer dizer, aquelas bolas de fogo e tal. Só que em dado momento, um pouco antes de começar a batalha, começa a chover torrencialmente, e isso anula por completo a artilharia romana, né? O que é interessante nesse ponto é que é a compreensão, né? Isso é, na história militar é algo muito importante. A compreensão do, no caso do inimigo aí, né? Em relação ao terreno, né? Quer dizer, eles já conseguiam, de certa forma, prever essa, a mudança do tempo, né? E claro que no livro, né, isso é colocado até como uma forma mágica, né, que é uma magia, tal, que é feito tudo, mas dentro do próprio livro ele deixa assim aberto tudo, e o que provavelmente aconteceu é que, porra, os caras vivendo, uma tribo que vive há 1000 anos no local, sabe de cor e salteado o dia que vai vir a umidade, o dia que pode cair chuva e tal, então eles marcam ali a batalha para aquele momento, para aquela hora do dia. E aí, nesse instante, cai, né, uma chuva torrencial. Eles sentem os ventos do norte, né, e por isso o nome do livro. E aí, e os romanos ficam sem ter a artilharia deles. Aí a cavalaria entra em ação. Você já começa a ver ali, apesar de não haver o estribo, né, isso também é interessante desse período histórico. Não só do livro em si, mas do período histórico como um todo, que é o final do Império Romano. Então você já vê ali algumas características da Idade Média, né? A cavalaria vai ser a grande arma da Idade Média. Então você já vê a cavalaria. Isso é interessante também, né? Que você pega, por exemplo, reinos clássicos medievais, como por exemplo, você pega a França, né? Os franceses, os ingleses, né? Eles eram resultado muito da cultura cristã, mas também com a cultura romana e com a cultura bárbara. Aquela coisa que se aprende na escola de suzerania e vassalagem não é dos romanos, é dos bárbaros, dos germânicos, né? Uhum. Então você vê como é que a cavalaria germânica, ela vai fazer a diferença na Idade Média, ela vai lançar essas bases, né? Depois, mais pra frente, tem o Carlos Magno, que era germânico, já os grandes cavaleiros Carlos Magno. Então, sem querer também expandir muito, senão vai ficar confuso aqui o que eu tô falando, mas em geral é isso. Então você tem essa batalha, né? Primeiramente os germânicos, né? Os bárbaros, eles impõem uma grande derrota aos romanos, e aí os romanos têm que fazer o que eles sempre fizeram ao longo da história, né? Por isso que que também é uma, eu acho que tem um pouco da essência romana. O que eu brinco falando que na história Roma é como se fosse o Batman. Quem já leu aí os quadrinhos do Batman, sabe? O Flávio, que é grande fã dos quadrinhos, já vai lembrar. Como é que é uma história clássica do Batman? Ele tem encontro inimigo, ele apanha até dizer chega, ele foge, né, volta para a Batcaverna, e na Batcaverna ele encontra um meio de vencer esse inimigo, encontra a fraqueza do inimigo. Então, se o inimigo é muito forte, ele faz uma armadura. Se o inimigo é muito rápido, ele, sei lá, ele dá um jeito de neutralizar o inimigo, né? E os romanos fizeram isso durante toda a história. Eu só vou citar um episódio aqui que é clássico, que foi o que aconteceu nas Guerras Púnicas, né? Que eles tomaram um pau no mar, né? Fala bem rapidamente, poderia me alongar, mas vou falar rapidamente. Só que eles capturaram um navio cartaginês e fizeram a engenharia reversa no navio e conseguiram dar o troco depois de um tempo. Então os romanos fizeram isso ao longo da história. As próprias armas, os gládios deles, as espadas, elas iam se adaptando ao longo dos séculos também para enfrentar os inimigos. Tudo eles faziam assim, dessa maneira. E aí o que aconteceu foi que nessa batalha os romanos se adaptam, né, encontram uma maneira de vencer os bárbaros e aí conseguem realmente rechaçá-los, né, eles fogem e tal, etc. Então, o que eu trago de novo é a ficção, quer dizer, é a essência humana. O que se passa na cabeça desses sujeitos ali, né? O que motivava cada um deles, né? Vocês veem, ele tinha um cara que era só motivado por dinheiro, o outro era motivado por glória, né? E você tem também, cara, os cristãos, né? Você vê ali, né, tem uma personagem que ela é uma cristã, né? E é motivada pela
cruz, né?
Levantar cruz e tal. Então, o que a ficção traz é isso, cara. É isso. É essa capa humana para uma história que já é conhecida, né, e pode ser pesquisada.
Aproveitando isso aí que você acabou de dizer, é outra questão. E os personagens? Primeira coisa, os Georgios, né? Você está contando aí uma ficção em cima da história do personagem que teria gerado a figura de São Jorge, que curiosamente é um santo de mais de uma religião, né? Celebrado por mais de uma religião. Bom, primeiro a questão, por que Georgios, né? Segundo, não só os Georgios, mas aqueles outros personagens, as mulheres dos Georgios, os companheiros de viagem de Georgios, os soldados que ele encontra, tem um que é mais pro lado cristão, o outro que é um cara que ele não gostava muito. O que que tem de histórico naqueles caras? Eles existiram ou você inventou tudo isso nessa cabecinha deturpada sua?
Aí você tem que...
Vamos dizer que minha esposa, ele tem problema.
É isso aí, mas é... Aí você teria que ir de um em um, né? Eu vou tentar, pegar os principais aqui, começando pelo próprio Georgios, que tudo que a gente sabe da vida dele é que ele foi um soldado romano, né? Um oficial romano que, né, é cristão, em determinado momento ele vira cristão, e ele se recusa a sacrificar, né, aos deuses pagãos, aos deuses romanos, e por isso ele é martirizado, né? Basicamente o que você sabe da vida dele é isso, que o pai dele, né, como mostra no primeiro livro, era um oficial romano, a mãe era cristã, né, e o pai dele foi morto em combate, a mãe dele foi assassinada, tudo isso, e ele foi, aí voltando um pouco para o primeiro livro, só para responder, ele vai até Nicomédia, que era a capital, né, do Império na época, não era Roma, isso é até uma outra coisa interessante a se falar, e ele vai pedir ajuda do imperador, porque o imperador foi companheiro de guerras, né, companheiro de batalhas do pai dele. Então isso é o que a gente sabe, basicamente, né? E que ele acabou se tornando um segurança do imperador. Isso que eu acho que é mais importante, Flávio, porque, veja, quando você escreve uma ficção, você tem que trazer o drama para a coisa. Então você tem muitos cristãos ali que foram mortos nessa época da perseguição, né, de 303, que é um pouco mais para frente, tá acontecendo no terceiro livro. E quando você pensa num santo, você pensa muito num cara tipo Jesus Cristo, né? Você pensar num santo militar já é alguma coisa fora da curva. Mas ainda existiram vários santos militares, não só ele. E ele ainda é especial pelo fato dele ser não só um santo militar, mas como ser um protegido do imperador. Então você pode imaginar a carga dramática que você pode trazer esse personagem ao ficcioná-lo, né? Ao trazê-lo para a ficção. Então é isso que foi que me chamou a atenção. E, enfim, todo o resto é ficção, né? Sobre os detalhes da vida dele. Ninguém sabe quem ele de fato encontrou, a não ser o próprio Diocleciano, que é uma figura histórica, o próprio imperador, né? Que aí sim também é uma figura histórica. Ninguém sabe, por exemplo, se ele encontrou de fato o Constantino, que vem a ser um outro imperador, né?
Ele encontra muito o Constantino, ele tem uma interação muito grande com o Constantino, né?
Não, que você pensa, mas assim, você pensa assim, ele é historicamente é uns 2-3 anos mais jovem do que o Constantino. A história de São Jorge original fala que ele foi a Nicomédia encontrar o imperador, e a história oficial também, diz que o Constantino era um refém, né? Era um prisioneiro na Nicomédia. Então você pode imaginar
provável, esse encontro, né? Extremamente provável.
Você pode imaginar muito facilmente esse encontro, né? Então, o que acontece no final do primeiro livro, no segundo livro ele é intensificado, né? Eles se tornam amigos. E dali você tem muita coisa. Por exemplo, no primeiro livro tem um cara que chama Pantaleão, né? Que é um médico. Aliás, né? Talvez vá lembrar por causa da questão da medicina. Ele é um santo também, mas não se sabe se. Nunca. Não se tem certeza se São Jorge sequer foi a Nicomédia, né? Então, a Antioquia, né? Que é onde um Pantaleão fica inicialmente. Muitos personagens são fictícios. Ali na Germânia, acredito que todos são fictícios, se eu não me engano. Tirando ali o próprio Constâncio Cloro, que é um dos Césares locais ali. A esposa de Constâncio, que eu tô rindo porque acontece essa coisa no livro, não sei se vai dar spoiler aqui.
Sobre quando fizer um spoiler inevitável, é só avisar antes. Uma sirene na edição e quem quiser que ouça por conta de sua própria conta e risco.
Não, o que eu vou dizer só, não vou dar nenhum spoiler, o que eu vou dizer vocês vão lembrar do que eu tô falando, é que aí que tá a coisa da ficção. Quer dizer, você tem um personagem histórico, mas você tem que mesclar eles, né, ao drama da história, né, para dar vida a eles. E alguns dos personagens ali, como tem lacunas, eu misturo, né, alguns dramas, né, que eu inventei e tal. Então você pode ficar tranquilo que isso não aconteceu na vida real, isso que você está pensando aí, que ou provavelmente não se sabe, né? Mas tem ali, né, o próprio Magêncio, por exemplo, Magêncio, ele é um personagem verdadeiro também.
E o pessoal do Chipre lá, o Cipriota e a outra menina lá, né?
Senador, né? O senador. É. Depois o senador novo senador Cipriota.
É, exatamente.
No Chipre, o que você tem de verdadeiro ali, né, em termos históricos? No Chipre você tem nenhuma figura histórica ali, porque o Chipre é interessante. Ele foi. Você tem muito pouca fonte desses detalhes em relação ao Chipre, mas o que você sabe muito bem é a questão dos cristãos no Chipre, né? O cristianismo foi muito importante, cresceu muito naquela região, em oposição a um culto muito poderoso que tinha ali, que é o culto de Afrodite, né? Uhum. Era um culto muito forte, porque tem uma pedra ali mitológica, né? Uhum. Onde tinha peregrinação da Grécia, os gregos iam muito ao Chipre para visitar essa pedra, que era a pedra onde teria nascido Afrodite, uma pedra próxima ao mar ali. Então, um dos apóstolos, né, dizem que foi atacado no Chipre e tal, perto de uma sinagoga, tudo. Então tem essa coisa, esse misticismo cristão, ele é muito presente no Chipre, eu trouxe isso pro livro. Mas ali não tem nenhum personagem que seja. A própria Colina dos Ossos ali, né? Também é uma criação minha ali. É
impressionante. Como eu visualizei, né? Eu tá, pra mim aquilo era real, cara.
Que eu também achei que isso era real. E todos os acontecimentos ali em volta dessa galera do Chipre ali, dos personagens que, da região, tá um núcleo bacana ali, tá um núcleo que tem coisas importantes acontecendo que estão dando um tempero bacana pra história aí.
Em relação ao Chipre, uma coisa que talvez seja mais presente no primeiro livro, que eu achei interessante, foi essa coisa de trazer esses plot twists que o Flávio mencionou ali, que também são importantes, né? A questão dos plot twists. E no primeiro livro, quando essa personagem, né, ela é muito nova, é vendida meio que pra ser esposa de um cara lá, do governador do Chipre, cara, ela acha a coisa terrível, mais terrível do mundo e tal, né? E depois acaba tendo uma relação com ele diferente, né? Até de amizade, tudo daqueles personagens.
Acaba respeitando e admirando ele, né?
Sim, e acaba até assumindo as rédeas da família, né? Porque ele começa a ficar debilitado, tudo. Um cara que a princípio, né, teria comprado ela para se aproveitar dela, e no final das contas não era nada disso, né? Então, assim, também é uma coisa, né, que a gente tem um pouco de pensar. Essa questão do papel das mulheres no Império Romano, que a gente tende muito a colocar uma coisa assim de bem e mal, né, cara? Porra, as mulheres eram muito escorraçadas e tal, mas as coisas são muito mais complexas do que a gente pode imaginar. Por exemplo, né, isso também acontece no primeiro livro, acredito que no segundo também tem algo do tipo, né? O que acontece é que quando um pai, né, vai entregar uma filha para casar com outra, com um homem, né, com um noivo, o pai entrega também um dote, né, para esse noivo. Então o noivo fica com uma grana, né, como se fosse para sustentar a filha dele. Só que tudo aí aparecia um contrato, né? Então se a mulher decidisse voluntariamente se divorciar, isso era possível no mundo romano, ela voltava para casa dos pais e com ela trazia toda a grana que o pai deu ao noivo, né? Então, por exemplo, se o sujeito já tivesse gastado aquele dinheiro, ele ia bancarrota, literalmente. Então, em muitos casos, a mulher tinha o controle financeiro da família no período romano. E claro que isso aí é casos e casos, galera, né? Tudo era possível, mas havia essas questões, né? Muitas vezes a mulher, ela tinha um poder, não, cara, eu vou voltar pra família do meu pai e você vai ter que pagar tudo que você deve a ele. E ele fica, não, pelo amor de Deus, não, eu tô cheio de dívida, etc. Então, isso é interessante também, porque as relações, a gente tem essa mania, né, de repetir chavões e achar que tudo é muito maniqueísta. Né, esses caras são sempre os vilões da história. Não, cara, a vida humana é muito mais complexa do que tudo isso, né? Então, isso é só um exemplo do que eu queria retratar um pouco isso, né? No caso dessa personagem, a Tisa, não foi exatamente isso, só que ela que era para ser alguém, né, que acabou assumindo as rédeas da família, né, e comandando o próprio clã ali dos Fulvers, né? Então eu achei que poderia ser uma reviravolta interessante.
Aproveitando o gancho dele aí, do marido da Tisa, uma das coisas que eu mais tenho prazer quando eu tô lendo é quando vem a descrição das comidas.
Isso eu também gosto demais.
Isso é uma coisa que eu tenho desde quando eu li Asterix e Obelix, e aí eu revejo muito as coisas que eu via lá no Asterix e Obelix, lendo o livro, seu livro. Eu, quando era pequeno, lá, eu li Asterix e Obelix, e quando eu terminava de ler, eu ficava doido pra minha mãe lá, pra gente ter um almoço a frango, pra eu poder comer frango fingindo que eu tava comendo um javali, né?
Javali, né?
ou costeleta de porco também. Eu ficava doido pra comer aquilo, pra me sentir como se fosse o Asterix e Obelix. E no seu livro, de vez em quando, tem. Aliás, pro meu gosto, é até pouco. Tem até pouca descrição das comidas ali, das coisas que a galera tinha à disposição. Se eu não me engano, no primeiro livro teve até um pouco mais, mas pode ter sido uma percepção minha, não sei, que é uma coisa que você está medindo isso, com certeza não.
Sim, sim.
Mas eu
sim.
Gosto disso pra caramba, bota mais isso no terceiro livro. Bota
eu
mais
também,
isso.
Cara.
Como é que foi a pesquisa dessas comidas aí, cara?
Quer complementar, Flávio, que você falou uma
coisa? Não, vai pra essa, depois eu falo.
Eu aprendi a beber saquê, né? Hoje em dia eu praticamente não bebo, né? Praticamente não bebo mais nada, mas eu aprendi a beber saquê lendo Shogun, cara. Eu já falei, você tem um áudio, acho que no meu canal do Telegram, sobre isso, esse poder da descrição das comidas, que dá mais fome do que você ver um filme, porque você imagina ali, né? Então, realmente, eu acho que essa coisa de descrição dos jantares, tudo, eu acho uma barata.
Eu tô surpreso, você leu Shogun? Eu não sabia disso.
Tô brincando. Mas qual foi a tua pergunta mesmo, cara? Me confundi aqui.
Como é que você foi a pesquisa sobre as receitas, sobre as comidas lá que você descreve lá? Não só as comidas, assim, mas até os itens que estariam à disposição, né, no cardápio da galera daquele tempo. Por exemplo, você não vai poder chegar lá e dizer que o cara comeu um sanduíche, comeu um hambúrguer. Não, sim, tem como falar pizza.
Isso. Mas... Não, olha só. Em relação ao período romano, tem muitas e muitas fontes sobre isso. É bem fácil de encontrar, até uma própria Wikipédia lá é confiável nesse ponto, né? Eu tenho muitos livros, né, que inclusive falam sobre, né, não sobre comida específica, mas também a maioria dos livros sobre Roma, né, traz alguma coisa desse sentido da vida privada, tudo. Mas o que eu devo dizer de relevante é que a gente tem que tomar muito cuidado em conferir tudo, né? Porque, por exemplo, ainda mais quem joga RPG, né, tem aquela coisa de que no RPG tem muita batata, né? Porra, né, nos mundos de fantasia de RPG sempre tem uma batata, tudo. Por exemplo, batata não tinha na Europa naquela época, né? É um alimento da América, né? Assim como tomate, por exemplo, e outros. Então, não é muito legal você cometer esses erros, né? E é fácil de você resolver isso pesquisando, né? Mas então é isso, cara. Você pesquisa de muita coisa e não só em relação ao período, como em relação à região. Vamos lembrar também que você não tinha um avião para mandar uma banana do dia para o outro, para o outro lado do mundo. Então, você também tem que respeitar o tipo de alimento disponível no local. Na Germânia vai ser diferente do alimento disponível no Egito, por exemplo, né? Apesar de que, em geral, né, a dieta básica ali dos romanos era cereal e proteína, né? Proteína, a gente fala muito em... quando a gente pensa muito em carne, mas era mais comum era carne de porco. Eles usavam muito porco para fazer tudo, inclusive a própria gordura do porco e tal. Azeite também, azeite era usado, né? O óleo de oliva era usado até para acender coisa e tudo. Então, você tem uma dieta básica ali. E o que poderia vir, né? Vinho, né? É, tem uma bebida que famosa, posca. Posca, que é uma bebida que é água com vinagre. Eu cheguei a fazer aqui água com vinagre para.
Eu também. Não, aliás, não em função do livro. Eu já. A minha nutricionista tinha me falado que era bom beber isso antes em jejum, porque. Enfim. Já temos algumas vantagens aí. Então eu já fazia isso. Então quando eu vi no livro, eu me senti assim.
Um romano.
Assim, eu falei, pô, já tenho esse hábito. Eu bebo posca já.
É, mas é legal. A única coisa que eu insisto é o cuidado de ser, né? Quem. Candidato a escrever uma ficção histórica tem que observar para, né? Não cair nessas armadilhas, né? Sim.
Isso é uma coisa que me atrai muito nos livros, essas descrições de comida, de itens, de alimentos, né? Às vezes o cara falar que ele fez uma refeição de queijo com azeitona. Pô, cara, eu já fico morrendo de vontade de comer aqui. Vou jantar queijo e azeitona. Só aí minha esposa fica assim, que te deu? E não, nada.
Não, ainda mais quando os caras estão viajando, né? Porque tem muita coisa de viagem, militar e tudo. Quem já fez uma caminhada, quem já fez um acampamento, sabe que depois de um tempo caminhando, você fica exausto e faminto. Você come qualquer coisa, né? Eu nunca me esqueço da vez que eu fui fazer um. Fui acampar lá em Teresópolis, o Ricardo. Acho que você já foi lá, né?
Não, muitas vezes. Eu escalava. Quando eu era adolescente, eu escalava. Então eu tava sempre lá nessa região. Teresópolis, Friburgo, cara, Petrópolis.
A gente chegou lá em cima no acampamento 3, lá, que é o último. E tava sem água. E a gente desceu pra. E só tinha uma bica de água lá embaixo. Bica que eu digo, né? Num buraco pra pegar água. A gente sempre desceu. Eu e mais dois caras descemos lá. Chegamos exaustos. Os caras fizeram um panelão. E o nego meteu tudo que tinha. Doce, salgado. Porra, desde leite condensado até pão. Porra, miojo. Meteu tudo na panela. Cara, foi excelente. Foi o melhor que eu quero. Essa é a grande realidade, né?
Há controvérsia, né?
Mas na hora da fome, tudo é delicioso.
É o que eu tô falando. A fome é o melhor tempero.
Olha,
é o melhor tempero. A fome é o melhor tempero, sim.
Eu me lembro que tinha um arroz antigamente chamado Rostop. Isso é das antigas mesmo, isso aí que a galera vai ver. Já é um aviso da idade aqui, né? Que era um arroz que vinha nos saquinhos pronto, assim, que era você jogava o saquinho dentro da água fervente e era ali, meu, o arroz ficava pronto daquele jeito mesmo. Era o que levava pra camping nessa época. E uma vez, me lembro uma vez que a gente não levou, mas não tinha nem arisco, né? Aqueles potinhos de arisco que era pra temperar um pouquinho, que tem sal, tem alho. Não fazia nada, era o arroz dentro da água, que era a coisa mais sem gosto do mundo. Mas com a fome, com a fome que a gente tava, ia caminhar e andar pra caramba até chegar lá no meio lá do mato, até chegar no lugar que a gente ia escalar, caminhava horas carregando equipamento e tudo.
Mas deixa eu falar uma coisa interessante, só pra complementar aqui, só que a gente também fala, também é literatura, né? A pesquisa literária também te dá uma oportunidade de você aprender até coisas, palavras que a gente não usa mais quase. Né? Então, por exemplo, bacon. A gente só fala bacon. Né? Mas quando você vai escrever, escreva o nome certo em português, que é toucinho. Né? Então, assim, engraçado que até nessas coisas você vai, né, mexendo e vai chegando nos. Né, é um aprendizado, até na questão, né, linguística, assim, vamos dizer, etimológica. Né?
Bom, quando a gente fez esse desvio aqui gastronômico, o Flávio queria comentar também alguma outra coisa. Você lembra o que era, Flávio?
Não, é uma pergunta que eu quero fazer. A gente vai viajando aqui, tentando entrar na mente do autor também. Porque tem a questão da intertextualidade, né? Que para quem não está familiarizado com esse termo, né? Intertextualidade é o seguinte: tudo aquilo que você assistiu, leu, vivenciou ao longo da sua vida, de forma deliberada ou às vezes inconsciente, reflete na sua obra. Aparece ali alguma coisa que tem a ver com o que você viveu, o que você compreendeu, o que você estudou, etc. Né? E eu fiquei, sei lá, eu achei uma opção de easter eggs nesse
Vamos lá, vamos ver se são mesmo ou se tem teoria da conspiração sua.
A maioria pode ser, mas tem um que eu vou falar no final, eu tenho certeza que não é. Pode falar, fala, Ricardo.
Eu ia falar, não é easter egg, mas é uma característica de jogador de RPG. Em algum momento, aqui e ali, aquela insinuação de que havia um feitiço em andamento. Isso eu acho mais barato, isso, cara.
Isso é outra coisa que eu ia dizer também. Aliás, duas coisas que você falou. Primeira, o primeiro livro, né, da Home Invicta, ele é mais descritivo, ele é mais lento um pouco. Você descreve o ambiente, os personagens, as motivações. E o Ventos do Norte dá uma acelerada na ação que, para mim, me lembrou muito campanha de RPG. Então, pela experiência, né, que o Eduardo tem de jogador de RPG, a gente estava conversando aqui antes de gravar, eu imagino que isso deve ter influenciado o processo criativo nesse livro, especialmente, porque me lembrou em muitos momentos as etapas de uma campanha de RPG, né? Agora, isso é intertextualidade, né? Às vezes é coisa até inconsciente. A questão da fantasia. Primeiro que você falou da fantasia e da feitiçaria.
Da insinuação de feitiços, né?
Isso. Tem vários momentos. Vários momentos em que o Eduardo coloca isso no livro, né? Seja da existência do diabo lá do Bode Preto, que fala com o Jorge ou até com o Constantino em alguns momentos, né? Seja em outros momentos, mas sempre ou o personagem tá febril, ou ele tá bêbado, ou ele tá num estado sensorial alterado, né? Então eu queria. Uma pergunta é essa, né? Quer dizer, até que ponto você fez isso, deixou essa dúvida de propósito, como é que é a sua relação com essa questão da fantasia aí, um pouco mesclada com o histórico?
Antes de você responder, Eduardo, depois eu quero comentar sobre isso aí.
E essa questão dos easter eggs é o seguinte, para começar o nome do livro...
Não, peraí, guarda isso aí, guarda o easter egg para depois. Guarda o easter egg, vamos falar sobre essa história da insinuação de feitiço, de magia aí. Isso me lembra muito, e aí eu até uma comparação que eu já até fiz antes com o Eduardo, eu acho que eu não fui o único, de falar com o Eduardo meio que o Bernard Cornwell brasileiro.
Isso, boa.
Eu me lembro muito quando eu estava lendo, acho que a obra-prima, na minha opinião, do Bernard Cornwell, que é Crônicas de Arthur, e que ele descreve toda a vida do Merlin ali, né? Toda a atuação do Merlin ali naquele período. E óbvio, Merlin não é mago coisíssima nenhuma, era um ser místico ali, um cara místico. E quando a gente lê os rituais que o Merlin fazia ali, e fica assim claro que se você tirar a parte mística dele, era um picareta danado. Era um cara que estava ali usando de uma... Como é que eu vou dizer? De uma encenação para insinuar poder e com isso subjugar aquelas pessoas, ganhar prestígio entre aquelas pessoas ali. Então, assim, a magia... Acho que tem sempre essa magia quando é tratada assim, em livros com ficção histórica, que não são livros totalmente de fantasia, né? Mas que vem essa ficção histórica e que na época existia a crença em magia. Acho que a magia tem sempre essa alternativa aí de que havia um estado sensorial ali alterado, de que o cara tá fazendo uma encenação ali e as pessoas mais ingênuas estavam comprando aquela história. Então eu acho isso muito bacana assim, quando você vê. No caso dos Georges aí agora, as vezes em que isso acontece, assim, pra mim, assim, é muito bacana ver aquilo e lembrar assim, cara, é RPG puro.
Bom, vamos lá. Cara, eu acho que você matou a pau aí quando você falou do Bernard Cornwell, né? Porque foi uma das minhas grandes influências, sobretudo as Crônicas de Arthur. Porra, eu achei... Foram três livros que marcaram a minha vida. Aliás, marcaram de uma forma até engraçada, cara, porque... A primeira vez que eu comecei a ler o Bernard Cornwell, eu não gostei. Eu achei isso interessante também. Por quê? Aliás, vou até usar isso para falar uma coisa que vai além da pergunta, né? Eu tinha acabado de sair da leitura do Pilares da Terra, do Ken Follett.
Que é um coincidência, estilo... cara. Eu também fui nessa mesma linha, nessa mesma sequência aí.
E é um estilo completamente diferente. O Ken Follett, ele, não vou dizer nem que é mais descritivo, mas ele escreve em terceira pessoa. É um estilo muito, mas muito diferente, né? E quando eu caí no Bernard Cornwell, eu fiquei impactado. Falei, pô, mas isso aqui não é o que eu esperava. Eu esperava uma continuação, algo parecido com o Ken Follett, porém, na Idade Média na Alta Idade Média, né? Que a Folha escreve já no, quase nas cruzadas ali mais pra frente. Então, eu fiquei impactado, depois voltei ao livro numa segunda oportunidade, passou a ser um dos meus livros favoritos, essa trilogia, né? O Rei do Inverno, Excalibur e O Inimigo de Deus, acho, se não me engano, são esses três aí.
Acho que
Eu entendi com isso foi uma lição literária para mim, uma lição. Eu entendi duas coisas. Primeiro que você tem que virar chave, às vezes, para você entender o estilo do autor, né? Às vezes o cara não é ruim, mas você talvez não esteja naquela sintonia, né? E muitas vezes também você não está na sintonia para ler aquele livro. Então você pode esperar um ano, ou 6 meses, ou 2 meses. Daqui a pouco, numa outra oportunidade, esse livro pode ser um livro excelente para você. Isso faz parte de você ser um bom leitor, né? Saber se você está sintonizado com aquela história, com aquela obra, com aquela coisa. Então,
deixa eu acrescentar uma coisa aqui, Eduardo, antes de você falar. Isso que você falou de o estilo do leitor, a gente tem que estar meio em sintonia. Isso é uma coisa muito verdadeira. Por isso que eu quero só sublinhar isso que você falou. Porque eu, por exemplo, eu me vejo assim, eu sou um leitor que eu gosto muito da... Eu gosto muito da submersão na história, assim. Eu quero abrir o livro, desligar o cérebro e me divertir. Eu sou muito pouco crítico, às vezes, com a coisa. Mas isso também me afasta de muitos escritores. Escritores que vão para experimentalismos na narrativa. Por exemplo, um Saramago da vida. Pô, eu tento ler e assim, eu não consigo...
Não visualiza,
Eu não consigo submergir, eu não consigo passar aquela primeira camada ali, entendeu? E entrar na história e deixar a história fluir. Eu tenho esse problema. Tive outro problema com outros autores também nacionais, até de fantasia também, que no meio da história lembra que ele é o cara que tá te contando a história, que você tem que ficar caladinho ali, que ele tá contando a história para você e fica quieto e não se mete. Isso me derruba da história, me derruba, quebra a minha fluência ali. Então isso que você falou de você se adaptar ao estilo, isso é muito verdade. A gente,
sim.
Você tem que ver o seu estilo como leitor, às vezes, e eu me considero meio limitado nisso, porque, apesar de eu gostar de ler alguns clássicos, eu gosto, um dos meus livros preferidos da vida é o Cidades Invisíveis, do Italo Calvino, um livro que não tem nem personagem. Os personagens são as cidades.
Sim.
Eu considero difícil me adaptar a livros que não tenham essa fluência, assim, que eu possa desligar o cérebro.
Imersão.
Falei, né? Essa é imersão.
Imersão.
Imersão. Isso. Estou falando errado aí. Essa era a palavra que eu estava procurando.
Não, então só para completar, o que acontece é isso, né? Então essa trilogia, porra, me marcou demais, e é justamente isso que o Bernard Cornwell faz nas Crônicas de Arthur. Ele coloca a magia, só que ele te dá uma saída, como o Flávio falou. Você pode acreditar que seja magia. Não, o Ricardo ele falou que, mas o Merlin é um charlatão e tal. Eu discordo um pouco. Eu acho que alguns momentos ele faz uns truques, faz uns cambalachos lá, mas em outros momentos você não te deixa claro se ele é. Sendo que eu me lembro, vou dar nenhum spoiler pesado, né? Mas eu lembro que no final acontece uma coisa, no final da trilogia, que você fala, porra, não é possível, cara, os caras estão fazendo magia. Só que você já tá tão com aquela cabeça formatada para que vai ser um truque, que você fica se perguntando e tal. E o grande barato nessa trilogia do Cornwell é que ele não explica as coisas. Algumas vezes ele fala tal que pode ser, mas ele não explica. E eu achei que isso seria uma saída perfeita para trabalhar uma ficção histórica, porque eu gosto muito da magia, da religiosidade nas histórias, né? Vi de escritor de fantasia, né? Os outros que eu escrevi.
Até porque isso era presente na época.
Isso, claro, não.
Isso não é ficção, isso era presente.
Cara, presente assim como é presente até hoje, né? Tem gente que me fala que viu coisas que não sabe como explicar. Eu não vou nem entrar nesses detalhes, né? Beleza. O outro vai dizer, cara, eu conheço um mágico que faz coisas que você vai te enganar completamente. Mas, cara, não estamos entrando nessa discussão, ainda mais naquela época, você tá entendendo? Então, fazia parte, né, de você... Né? E até as próprias discussões, né? Cara, não, isso aqui ali é alguém tá te enganando, sou um charlatão, não é e tal... Isso eu achei que seria uma saída interessante, achei que traria algo de muito interessante ao livro, até porque seria a realidade mesmo da época, né?
Lá, inclusive, você tem no Vento do Norte uma legítima sessão de exorcismo, né? E depois, os dois personagens, eles têm esse diálogo que você está dizendo. Um mais crédulo e o outro mais cético, discutindo a realidade ou não do exorcismo. Isso eu achei que foi muito bacana, muito bem colocado.
Sim, cara. É, mas só tem mais uma coisa que eu acho importante falar aí, que você falou da história do diabo, né? O diabo tá presente aí na... É, seja ele um delírio ou não, né? O diabo tá presente tanto no primeiro livro, que tem aquela prova do porco, tudo. E no segundo, o diabo volta, em tese, né? Ou qualquer coisa que você queira acreditar, na forma do bode, né? Isso é uma questão. Aí já é uma questão da própria teologia, e no sentido de dizer que não existe santo sem esse encontro com o diabo. Então, isso tem que estar presente em algum momento, né? E no momento. Ou em vários momentos. Então isso aí é algo que eu tinha estudado, né? E poderia até fazer uma história de São Jorge sem isso, mas ele não seria um santo se ele não tivesse pelo menos um encontro com o diabo e se não tivesse essa tentação. Isso aí é a coisa principal para que exista, né, algumas, quem estuda teologia, né, algumas dos pré-requisitos, né, tem o milagre, tem tudo mais, para que, né, ele seja um santo, né? Então por isso que é tão importante esse encontro com o diabo nessas duas ocasiões, né? É uma ocasião em cada livro aí, né? Enfim, e eu vou dizer que eu particularmente, eu acho uma das partes mais divertidas de escrever, porque o diabo, ele tá ali, né? Ele é aquele diabo, é até parecido com o diabo do Batalha do Apocalipse, né? Um diabo meio... É um diabo meio sarcástico, né?
Irônico.
Ele sabe tudo, né? Então ele é um pouco picaresco, vamos dizer dessa maneira. Então eu acho muito divertido escrever esses encontros com o diabo. Só quero dizer isso, assim.
Agora vamos voltar pro easter egg, então.
Vamos lá. Essa parte tá boa.
Tem uma que eu dei uma viajada boa. Ventos do Norte. Eu me lembrei da letra da música dos Secos e Molhados, que os ventos do norte não movem moinhos. Aí eu fui olhar o velho aí, ó. Secos e Molhados, cara. E eu fui olhar, a música chama Sangue Latino, né? Sangue Latino, olha só. E eu fui olhar lá a letra do Sangue Latino. O Ney Matogrosso poderia ter escrito isso depois de ler Ventos do Norte, é a história dos Geórgios ali, né?
Olha, caramba, eu sabia.
Leia a letra do Sangue Latino, você poderia encaixar na história do George, né? E chama, lá fala, os ventos do norte não movem moinhos, né? Isso foi uma das coisas que eu...
Eu quero te agradecer por essa informação, porque eu tenho no meu Twitter, né, um ferramenta de busca que busca por ventos do norte, busca por Batalha do Apocalipse e tal. E volta e meia eu vejo esse verso lá, os ventos do norte não movem moinhos. Falei, de onde vem isso? Eu vejo, fica aparecendo lá e tal. O negócio tá me dizendo onde é que é, eu vou atrás dessa informação.
Sangue Latino da música, né? Agora, outras coisas, né, não só o nome do livro, mas vários, nos dois livros, né, no primeiro e nesse, vários nomes de capítulos têm muita referência a filme, a seriados, a outros livros mais conhecidos, né? Então me parece que você usa muito essas referências lá. Agora tem uma que essa você não vai dizer que não, essa você vai dizer que você tá sabendo agora. Quando os caras vão se enfrentar na margem do Reno pela primeira vez, você tem lá o exército romano e o exército dos francos, né? E aí passam dois caras de barba no meio dos francos com um caldeirão dando uma bebida pros caras, e o romano fala pro outro: ah, dizem que isso é uma poção mágica que eles tomam.
Panora Mix puro.
Porra. Eu falei, cara, me lembrou de uma aldeia gaulesa no norte da Galia,
que
resistiu, né?
Que resistiu e
invasão. O cara fala, não, isso aqui diz que eles ficam mais valentes e mais fortes. Os caras, isso aí é uma lenda. Então eu queria que você falasse sobre esses easter eggs aí.
Não, esse do... da questão da poção mágica, né? Claro, né, que tem a parte consciente e inconsciente, né? A inconsciente talvez seja a questão do Asterix, porque eu fui um grande leitor de Asterix, né? Até hoje quando sai, às vezes sai, né, uma coisa ou outra de Asterix, e eu sou absolutamente fascinado pelos quadrinhos, né, e acho que, cara, isso aí não vou nem começar a falar, porque a gente perderia, assim, levaria horas.
É outro podcast.
É claro que é, sem sombra de dúvida, é outro podcast e importante. Então, assim, sem dúvida tem essa referência, vamos dizer assim, inconsciente. Agora, a referência consciente é o fato de que era isso, né? Você, muitas vezes, em algumas culturas, você embriagava, né, o guerreiro para que ele ficasse mais valente e tal. O que não é a realidade, né, no exército romano, pelo menos nesse período de
tempo.
Peraí,
você está querendo me dizer então que o Obelix e o Asterix estavam sempre bêbados na hora da porradaria, é isso? Você acabou com a minha infância e adolescência. Eles estavam bêbados.
Pode ser, eu não sei até que ponto foi inspirado nisso.
Estavam de porre.
Mas isso o próprio Cornel fala muito disso, né? Dependendo do. Ele fala dos saxões e tal, que tem isso, né? E, enfim. Então, muitos. Para ganhar coragem, para ter mais resistência à dor e tal, coisa que não era uma realidade entre os romanos. Os romanos proibiam esse tipo de prática, tudo, né? Enfim, tinha as regras bem estabelecidas lá e tal. Mas. Tem essa coisa do Asterix também, a verdade mesmo, né? Existia essa prática, não todas, né? Porque eu tô te falando, a história é muito complexa e tal, mas em geral existia essa prática de você oferecer lá aí seria o hidromel 5 vezes mais forte do que você tomava normalmente, né? Para dar aquela carga e o cara não ter medo de ir pra frente de batalha, né?
Mas quer dizer que se caísse no caldeirão quando pequenininho, você ficava pra sempre com efeito de bêbado?
Olha, eu vou te dizer...
Tem gente que deve ter caído aí.
É verdade.
Isso é tão verdade que uma vez no campeonato de truco, eu joguei com um cara, o meu parceiro tava tão bêbado que a gente não saía com nada e ele trucava e a gente ganhou o campeonato porque ele tava bêbado, porque ele ficou audacioso. Ele ia, pá, 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 e os caras se acovardavam. Então é mais ou menos a mesma situação. Quer dizer, você tira alguns freios, né? E o cara fica mais à vontade, né?
Aí temos a discussão interessante, que pode trazer pra cá, o quão eficiente isso é, né? E pra algumas situações pode ser eficiente, mas por outras, né? O exército romano provou que não.
Disciplina, também, né?
A disciplina foi o que levou o exército romano a ser o que ele era, né?
E ela pode tirar alguns freios, assim, de o cara ficar mais corajoso, mas também ficar mais lerdo, fica a coordenação motora dele ali fica alterada.
Sim. É, pois é. Então a discussão é justamente essa, né?
E os títulos dos capítulos aí?
Sim, eu tenho que pegar um por um, mas sem dúvida nenhuma, né? Isso sim é uma coisa que faz referência, vem às vezes do consciente, do inconsciente, né? Isso sempre usei. Eu acho interessante, assim. Eu acho que não é um problema, assim, você fazer referência.
Não é nenhum. Eu adoro também fazer isso.
Não, eu digo assim, porque pode parecer, porque ali eu tô emulando, né? Isso que é até interessante, como se fosse outra pessoa escrevendo, né? O primeiro livro é como se fosse a Helena, e o segundo livro é como se fosse o Eusébio escrevendo o nome da Helena. Então. Meio que você poderia pensar, pô, esses caras não tem essa referência e tal. Mas eu acho uma coisa tão sutil que eu acho que não prejudica, não. Eu acho que até cria essa. Dá um sorriso de canto de olho, né, pra quem pesca essa referência e tá?
A Zenobia, que é um personagem-chave, ela tem um contexto histórico também, ou mais profundo, ou só uma superficialidade?
Cara, a Zenobia tem um contexto muito profundo, né? Que ela vem desde o primeiro livro, né? E o que aconteceu ali, falando rapidamente, porque também daria um outro podcast sobre isso, da questão da Batalha de Palmira, né? O Império de Palmira, que foi uma coisa, cara, muito marcante, né? O que aconteceu foi que na crise do terceiro século, que já está superada no segundo livro, quer dizer, está mais ou menos superada, né? Porque tem o último cara que tá resistindo lá na norte da Gália, a gente até fala um pouco sobre ele, e nas Ilhas Britânicas e tal. Mas o contexto da crise do terceiro século foi que houve várias rebeliões provincianas, e a Síria, ela se proclamou independente também. A Síria tinha um governador que era chamado Odenato. Ele era um governador árabe, ele era árabe, e era o único que conseguia deter os persas. Então, o que aconteceu foi que o Senado romano, né, falou, olha, vamos proclamá-lo governador. Só que não calcularam os riscos, né, fizeram aquilo meio que porque tinha que fazer, e acabou que ele... falou, não, então já que, por que eu tô aqui, se eu sou o único que consigo deter os persas, por que eu tô pagando impostos ao imperador, né, em Roma? E aí ele proclamou, né, a Síria independente, a capital, uma cidade de Palmira, e aí foi chamado Império de Palmira, nesse meio do caminho, né, o imperador foi se movendo para libertar a província. Ele foi morto, né, o Odenato foi morto, ninguém sabe como, é um mistério que vai seguir até o terceiro livro. E quem assumiu as rédeas foi a esposa dele, né, a Zenobia, a rainha Zenobia. Esse nome ficou tão romântico, né? Tá até na nossa cultura, para quem lê Conan, sabe? Para quem, ou até tem gente que Madame Zenobia, meio que tem uma coisa assim, né? É. O nome dela sobreviveu na história por causa dessa mulher, que ela era a meio que considerada uma segunda Cleópatra. Ela tinha estudado em Alexandria com grandes sábios, grandes filósofos, tal, e acabou se tornando uma general mais forte até do que o próprio marido. Enfim, e aí foi levada lá para, ela foi derrotada, né, no começo do primeiro livro. E a partir daí tem várias versões, né? E eu peguei, eu não inventei, tá? Eu peguei a versão que foi mais, que eu achei que seria mais interessante, que ela é levada para Roma, né? E acaba, quando chega lá, ela é vendida como escrava, mas aí todo mundo quer comprar ela para casar com ela, tal, quer dizer. Então ela acaba se tornando meio que uma eminência parda, vamos dizer assim, né? A primeira dama de Roma, depois que o marido, ela casa com um cara, o cara morre, ela fica uma viúva, a primeira viúva de Roma, assim. Ela era muito inteligente, tal. Então ela é uma das que movimenta a trama aí, né? Nas intrigas palacianas, ela tá por trás de muita coisa ali em Roma. E eu achei a personagem perfeita para fazer isso, né? Perfeita, perfeita. Ali muita coisa ali é ficção e tal, mas eu acredito que ela seja a personagem que tem uma motivação, né? A motivação dela é muito forte, e você fica, né, ela tá fazendo maldade, mas ela também foi submetida a coisas grotescas, né? Então você fica ali com ela, fica no meio do caminho. Eu acho a personagem muito interessante, assim.
Só o início da história dela no livro 1 justifica tudo que ela faz depois, assim, do ponto de vista dela, justificável, né?
Muito voltando aos easter eggs aí, eu tava vendo aqui o nome de alguns capítulos aqui também, para mim ficar claro aqui que tem vários aqui, várias diferenças. Inclusive tem um aqui que se chama Desafio aos Deuses, que esse é o título de um dos meus livros preferidos. Só que tem um subtítulo que é Desafio aos Deuses, a fascinante história do risco. É um livro sobre estatística, e como eu trabalhava em banco, esse livro foi espetacular, assim, a história da evolução da matemática no campo da estatística. É um livro mais técnico, assim, que, pô, eu achei um livro espetacular. Por acaso, é um dos livros aqui. Com certeza, isso não é uma referência, mas é...
Não, não conhecia.
Mas tem aqui, A Noite Mais Longa, por exemplo. Isso aqui, para mim, é uma referência evidente. Fronteiras do Império.
Guerra e Paz.
Guerra e Paz. Então, tem vários aqui. Sangue, Cerveja e Hidromel.
Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes, né?
Não, aí não. Ó, Fronteiras do Império, quando eles estão indo lá pra... Só falar uma coisa sobre esse capítulo, cara, que eu achei interessante, que essa coisa do... Claro, que você não pode escrever uma viagem toda, né? Porque senão vai ficar enfadonho. Mas às vezes você pega umas lupas, né? Uns fragmentos do que acontece e traz um conflito para você. Como é que era viajar no Império Romano, né? E no primeiro livro eles fazem uma viagem, fazem algumas viagens no primeiro livro, e nesse segundo tem essa viagem pro norte, né, que atravessa os Alpes e tal, tudo, né? Então tem coisas interessantes ali. E uma das coisas que eu acho mais interessantes, que esse capítulo fala sobre isso, se eu não me engano, é nesse, que é essa coisa dos postos de correio, né, que existiu no Império Romano. Então, um império daquele tamanho precisava se comunicar. A comunicação é a chave do negócio. Então, já no primeiro imperador, o Augusto, né, ele criou essa, e o Adriano, ele ampliou essa rede de postos de correio em que os caras poderiam ficar hospedados e trocar os cavalos, né, ao longo do, então tinha vários ao longo do império, né? Das estradas.
Eu soube,
né,
que isso fazia até no Velho Oeste aqui americano.
Sim, deve ser.
Deve ser uma ideia.
Roma também.
Deve ser uma ideia que veio trazida dessa época, né?
Sim, sim. E esse capítulo, ele faz uma lupa sobre como seria essa situação, uma situação real, né? Como é que os caras se chegavam, quem é que tava ali no posto de correio, como é que era, né? não era de luxo, né? Eu dorme ali meio, troço meio estábulo e tal, mas vocês vão ficar bem, tem uma comida aqui que também não é perfeita, mas pronto, fica aí e tal.
Mas enfim, para um viajante, isso é um castelo.
Sim, sim, sim. Mas eu tô dizendo, é porque isso era disponível aos oficiais, né? Ou então aos soldados em serviço. Coisas que você não teria em outra situação. Então achei interessante mostrar esse aspecto aí, que é uma coisa importante do mundo romano. Essa
organização, né? Então.
Sim, sim, sim. Então esse capítulo eu acho interessante por isso, que ele tem esse espelho dessa situação aí, né?
Essa...
O cara encontra, pô, aí era um veterano que tava lá, um cara tá fudidaço já de. Né, já era velho e tal, mas não tava aposentado, então meteram um cara pra cuidar lá da porra de um troço no meio do mundo. Nada. Aí tem um outro posto de correr em cima dos Alpes depois, né, cara? Que ele sobe, tem uns caras que, pô, são cursados da legião, mas são um bando de alpinos, né, tal. Então, assim, isso é um aspecto interessante do mundo romano.
Mostra isso para mim, por exemplo, esse lance do correio, mostra a preocupação com o detalhe, né? Com a organização é tão grande para fazer a estrutura funcionar, que até essa preocupação com a... Pô, a palavra me faltou agora. Quando essa...
Comunicação.
Não, nem comunicação que eu queria falar. Quando você estuda o meio de transporte, qual o melhor caminho, qual o melhor...
Logística.
Exatamente. Toda essa logística foi pensada... Né, e detalhada e colocada em prática, ou seja, para você ver o nível de detalhe, o nível de organização que se tinha, e, enfim, que explica, né, o sucesso do Império Romano, né, o porquê de ter sido tão grande por tanto tempo. Né?
Um capítulo que vocês não falaram, que eu acho que vocês vão, que talvez tenham gostado, é o ponto de ruptura. Né, que é quando o Georges e o Constantino vão enfrentar o Druso lá, é. E aí tomam um pau, né, cara? Eles veem, não, daqui não tem como passar daqui, a gente tem que enfrentar esse cara, né, que era um advogado lá, um juiz, né, que tava, né, corrompendo lá o sistema jurídico imperial, tudo, mas aí, ponto de ruptura, que eles tomam um pau nesse de um personagem que é um... Como é que é o nome dele? É o Crocodilo, né, cara? O Oxion, que era, Oxion. Também era o segurança.
O guarda-costas, né? É o segurança.
Guarda-costas.
Me lembrou dele, aquele personagem do. Das guerras de fogo e gelo, lá, né? Do personagem que se torna um zumbi.
Ah, sim, é. Que tipo vai a lutar. Mistura dele com o próprio Apolion, né? Um cara grandão, assim, né? Meio gladiador e tal, né? Isso aí.
O Singetorix também você inventou? Como é que foi?
O Singetorix. Também inventei. Também. Mas o que eu lembro, uma coisa interessante de falar sobre esse personagem é que ele tem duas triskeles, né, triskelons, que são tatuadas no peito, né, pinturas, né. Mas o que eu acho interessante dizer é o seguinte: o que que é uma triskele? Ela é uma espécie de uma suástica de três pontas, né. E por que eu tô falando isso? Porque hoje em dia, né, não precisa nem falar que a suástica tá totalmente associada ao que foi o nazismo, né? Só que você volta no tempo, cara, é uma forma que você encontra em várias e várias e várias culturas. Inclusive na cultura grega e, nesse caso, na cultura celta. Você encontra um estilo de suástica celta, que é essa triskeles, né? Que ele tem duas tatuagens no peito e tal. Então, esse simbolismo, né? E foi um dos personagens lá que estava na Germânia, ali, né, naquela região. Então, o que eu acho interessante falar sobre ele é isso, a questão da espada, né? Que
espada mágica.
A espada mágica também. É. Que é interessante também.
RPG puro de novo.
Que não dá pra saber se é mágica, tudo, mas o fato é que.
Em cima do muro, é magia em cima do muro do Eduardo.
O fato. Não, o que eu acho.
É aquela coisa, se o cara acredita que ela é mágica, ela é.
Ela é.
Mas quando tem aquele momento do livro ali, que o Jorge tá ajudando os caras a capinar tudo na terra, tudo, ele encontra esse caixão, esse príncipe, né? Esse príncipe germânico.
Ah, isso é uma coisa que eu queria perguntar também. Tem algum registro histórico de alguma coisa semelhante a isso?
Não dessa maneira, né? A batalha não necessariamente aconteceu por isso, né? Ia acontecer cedo ou tarde. Mas é. E também ele encontra o negócio do príncipe, ele fala, olha, eu posso fechar aqui o negócio e dizer que vai dar merda se eu disparar essa grana aqui pra todo mundo. Mas ele queria que desse merda. Isso que é interessante. Uhum. Eu tô falando isso, cara, porque faz um pouco parte da personalidade do personagem nesse segundo livro. Vocês percebem que no primeiro, por ele ser mais novo, ele é mais idealista, né? Uhum. E nesse livro ele tem que tomar algumas decisões de guerra que são decisões bastante cruéis. Apesar de que ele ainda mantém esse seu coração puro e tal, mas ele tem que tomar... Então, até uma coisa que eu falei pros leitores, né? Se tomem cuidado, não vou fazer algo para chocar ninguém, mas é interessante você ver também como, quando chega a prática, né? O quão idealismo você consegue manter quando a prática chega, né? De você ter que enfrentar e fazer o que for possível para vencer aquela batalha. E, né, até quando você consegue manter esses... Claro, os valores ele sempre mantém, né? Ele continua tendo sempre os valores do pai, que ele carrega, isso que torna ele diferente. Só que, enfim, ele toma decisões assim, né, cruéis de batalha, etc, né? Apesar de que ele sempre tenta não fazer isso. Mas, enfim, isso é uma das características do personagem, como é que ele vai evoluindo no segundo livro.
Tem uma frase do Milô Fernandes que diz que herói é o cara que não teve tempo de fugir, né?
Então, é boa.
E é exatamente isso. Quer dizer, na hora do aperto é que você tem que resolver. Então, o que é que eu tenho aqui para resolver? É assim que surgem os heróis. Né?
Isso aí.
Num caso como esse, por exemplo, dessa trilogia, você está criando um monte de fantasias, de fantasia não, de coisas fantásticas ou irreais em cima de alguns fatos históricos. Está preenchendo as lacunas com a sua imaginação. Você já tem um final, ou você é daqueles autores que o personagem vai guiando a trama e você vai, chega um determinado momento que você o acompanha em vez dele te seguir? Como é que funciona isso pra você?
O final já teria, querendo ou não, né, Flávio? Porque ele morre, né?
Ó, oh, spoiler!
Spoiler aí!
Mas sim, cara, eu acho isso muito importante, né? E eu vou ficar muito feliz quando vocês lerem o terceiro livro, se tiverem a vontade de reler e ver que todas as pistas estão ali, né? Já, né? Tem muita coisa. Inclusive, a grande questão é que a própria Helena, que concebeu a história, né, a mãe do Constantino, no caso, ela já sabia de tudo. Então ela até coloca algumas coisas ali, inclusive no meio das cartas. Então, isso é uma coisa que eu faço. Também já falei isso várias vezes, inclusive nos mini-pods, que é o meu estilo de trabalho, que é não começar uma história sem saber tudo o que vai acontecer, não só o final, saber tudo o que vai acontecer. Isso é algo escrito em pedra, que tem que ser feito sempre? Não, isso é apenas uma maneira como eu faço. Uhum. Inclusive tem aquela coisa, né, o escritor jardineiro, o escritor arquiteto, o arquiteto isso, que planeja, isso. E o jardineiro que não, né, que vai deixando a... vai plantando a semente, deixa a planta crescer e tudo. Eu não conseguiria ser o escritor jardineiro justamente porque eu ficaria perdido. Então eu preciso ter a segurança de saber onde é que eu vou chegar, como eu vou chegar, para poder escrever. Então, é essa maneira, né? Enfim, eu acho que o escritor jardineiro se diverte mais ao longo do processo, mas também acho que ele pode correr o risco de se perder no final. E aí isso é um problema, porque o cara acaba não terminando, né, muito o que escreve. Então, esse é o grande problema, né? Mas, enfim, cada um tem seu estilo. Então, já tem o final ali, né, tudo vai convergindo para que... Aliás, estou escrevendo o terceiro agora e estou vendo já as coisas começarem a convergir, o que é difícil, né? Talvez no futuro a gente faça um programa sobre esse terceiro, o Império do Leste, né, que vai ser lançado ainda. E eu tenho para mim que o terceiro é uma trilogia, eu acho que é mais difícil, porque você realmente tem que... Você já sabe que vai rolar, mas você tem que dar justamente aquele desfecho, não pode esquecer de nada, e tem coisa que
amarrar as pontas, né? Amarrar todas as pontas.
Né? E amarrar bem amarrado, né? Uhum. Fazer sentido. Cada um tem que ter o seu momento ali, você não pode esquecer de nada. Mesmo que você diga, ah, o cara morreu, tudo bem, mas enfim. Mas é isso.
Bom. Então, Império do Leste, já que a gente já chegou nele, você está no processo de escrita agora, né?
Estou no processo de escrita.
Ele já está todo definido capítulo por capítulo, já sabe para onde você está indo.
Sim, sim. Isso desde que comecei a escrever o primeiro, né? Nossa. Mas o que eu acho bacana, né? Eu acho que eu vou ter um orgulho quando acabar de escrever essa trilogia, sobretudo no seguinte aspecto. De talvez trazer para a galera um pouco da realidade do que era essa época, no sentido de que talvez ao ler a trilogia, o leitor ele talvez possa conhecer um pouco do próprio Império, assim, de várias partes do Império. A gente tem o primeiro livro aí que se passou praticamente todo na Palestina, na Síria, na Turquia, e é claro que tem flashes que você mostra, tem o Chipre, mas ali é a maior parte do leste, claro que tem flashes que você vai para Roma e tudo, isso acontece, mas assim, em geral, aquela parte leste do Império Romano, que é bem característica, é muito diferente do oeste.
Né? Você já colocou até a China na jogada ali, né?
É verdade. Tem ali uma pincelada ali que não foi à toa. Eu já sei que vem coisa pra...
Sim, não, nada é à toa. É. No segundo livro, você tem uma realidade completamente diferente, que é no oeste, né? Que é especialmente no norte ali. Não é no oeste, em Roma, mas é no norte, né? Naquelas províncias transalpinas ali, que a gente chama. E também nós temos uma outra realidade no Império do Leste, que vai ser... isso já até falei no final do primeiro livro, começa no Egito. O Egito em si, para o Império Romano, era um lugar muito característico, muito singular, que não tinha aparecido antes, né? Você pode dizer, pô, o Egito fica meio que perto ali da Síria, da Palestina. Não, mas o Egito Romano, ele era muito, muito particular, muito singular, né? Por várias e várias e várias razões. O Egito Romano, cara, ele é incrível porque ele é uma mistura de todo aquele misticismo que você tinha da época dos próprios faraós mesmo, né, dos próprios egípcios antigos, com a Grécia, né, com a arte grega, com a arte helênica e com a cultura helênica. Vamos lembrar que quem fundou Alexandria foi o Alexandre o Grande, que era helênico, era macedônio, mas ele levava a cultura helênica para o mundo. Então, o Egito ali, Alexandria, é um lugar muito especial, né, para os romanos. E aí você vai ver toda aquela questão lá dessa parte mais oriental, no caso, né, descendo ali o Egito, tudo. Então, e o desfecho, né, do que vai acontecer, o ponto final de todas as intrigas ali, porque vocês podem imaginar que, apesar da história do personagem, você tem todo um tabuleiro político ali que tá rodando por trás, né? Uhum. E, né, como é que era você ter todos esses encontros de Césares, Augustos e senadores e tal, papá? Enfim, né, isso vai encontrar o seu ponto máximo aí no último livro, né? E, enfim, e a partir daí não posso falar muito, mas tô muito empolgado escrevendo aqui e concentrado, né? E, enfim, acho que vocês vão gostar do que vem por aí.
Eu já falei, eu nunca te pedi nada, só vou te pedir agora um livro de 1.000 páginas, pelo menos, porque foi muito divertido ler. Eu não quero ter que começar a enrolar lá pelo meio do livro, porque eu não quero acabar. Eu quero saber que eu tenho um Musashi nas mãos aqui que eu vou...
O problema, acho que o maior problema de você escrever ficção histórica é que você fica viciado mesmo, né? Porque, você vê, daria até pra fazer um quarto livro. Depois que o Jorge morre, né? Daria até pra fazer um quarto livro, porque você tem toda a história depois das consequências.
Depois que é isso que eu ia falar.
Eu não vou nem entrar em detalhes literários, porque, enfim. Mas a questão, assim.
Eu tenho certeza que a tua pesquisa te deixou material suficiente pra você continuar nessa estrada aí, né?
Não vou nem falar do personagem, vamos dizer dessa maneira aqui. Mas você pensa assim. Essa perseguição dos cristãos que teve em 303, a gente vai falar, acredito que se a gente fizer um programa no futuro a gente vai falar sobre isso. Essa perseguição de 303 foi a última perseguição. Isso foi muito relevante, cara, porque sem ela a igreja nunca teria se tornado o que se tornou, né? Porque você vê, as primeiras perseguições com os cristãos foram na época de Nero, 40 depois de Cristo, por ali. E aí, o cristianismo era uma seita pequena, né? Tinha muito cristão em Roma, mas era uma seita. Em 303, cara, quando você tenta fazer a mesma coisa, tinha cristão no exército, tinha cristão em altos cargos de administração pública, tinha cristão em todo lugar, né? Então, porra, você condenou o Império à morte, na verdade, quando você faz isso. E, de certa forma, o Império tem que se adaptar, né? O Império acaba pra frente. Depois que acontece, que imediatamente depois disso é um edito, né, do imperador que permite a liberdade religiosa, e depois mais pra frente com Teodósio o cristianismo se torna a religião oficial do império. Então você vê como é que isso foi importante, um momento basilar da nossa história mesmo, considerando que nossa cultura é a cultura cristã até hoje. Então você pensa que quem estava nesse momento, quem viveu esse momento, influenciou todos nós de uma forma ou de outra, mesmo que não é cristão, entende? Então então você pode imaginar que mesmo depois da morte de São Jorge poderia ter ali um livro só do epílogo, né, do Constantino, que também já é um personagem aqui bem desenvolvido, né, na própria ficção e tudo. Mas não vou viajar muito não, porque aí a gente não para, né, se for falar sobre isso.
Isso me leva agora o que eu ia falar, pra gente já caminhar pro desfecho. Aliás, só uma pequena curiosidade antes da gente ir pro desfecho aqui, que eu tinha acabei de falar que eu tinha esquecido que eu queria comentar, mas lembrei. Em algum momento você cita lá o marido da Tisa, lá, o senador, que ele gostava de um jogo lá, que eu esqueci o nome.
Larúnculo, lacruno, né?
É alguma coisa que rima com furúnculo, né? Isso aí. Aí esse jogo era o xadrez ou ele era um jogo que gerou o xadrez? Não era esse mesmo.
Parece que gerou mais o damas, né? Eu acho que é mais próximo do damas.
Ah, tá.
Mas são essas peças aí, né? Que era bem comum, era um jogo muito comum, muito jogado, inclusive entre os próprios soldados e tal. Enfim, e é um jogo famoso, clássico romano aí.
Bom, mas que... É só uma curiosidade mesmo, que ao longo do livro eu fiquei lá, porque eu gosto de jogar xadrez, então eu, quando eu vi aquilo lá, assim, eu não reconheci como uma coisa que gerou xadrez.
É, é mais pra fundo do damas. O xadrez, você deve saber melhor do que eu, né? Tem várias supostas origens. Uma delas é da Pérsia, né?
Da Pérsia,
gente, é o jogo do chá, né? Então,
jogo do chá, é isso aí. Tinha os elefantes que viraram as torres, tinha os...
Mas o próprio chá da Pérsia, acredito que isso tenha sido posterior, então talvez tenha sido influenciado pelos romanos também, não sei também. Aí esses detalhes não estão além da... Ninguém sabe ao certo mesmo, né?
Bom, enfim, mas voltando aqui, o que você tinha falado, depois do Império do Leste, você teria material até para escrever um livro. Bom... Quando você escreveu lá atrás a sua trilogia dos anjos lá e terminou, ficou uma grande curiosidade sobre o que o Eduardo vai escrever agora, já que ele fechou o universo dele, né? O que o pessoal chama de universo.
Se você for perguntar o que vai ser depois,
não
vou nem falar.
Não vou perguntar, não. Na verdade, é uma coisa que eu vou deixar no ar. É uma coisa que eu ia deixar no ar. Mas naquela época houve essa grande... dúvida, se pô, Eduardo concluiu o esporverso aqui de anjos e demônios aqui agora, o que vem pela frente? E aí, depois de passar um tempo, veio o anúncio de anjos, da história de Georgios, né? E assim, pô, tinha ficado com aquela vontade, pô, a história, o universo aqui dos anjos, a fantasia aqui, tá tão bacana, pô, agora vamos sair disso, vamos começar uma nova, dar uma certa... Ah, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. E agora tá de novo nessa empolgação, e a gente agora não sabe o que vem pela frente de novo. A pergunta que eu fazia não é se você... Qual é o que você vai se dedicar depois? Mas você já sabe o que você vai se dedicar depois disso?
É a mesma pergunta, pô.
Não,
eu não pergunto... Você sabe e não quer contar.
Não, eu não vou pedir pra ele contar. Até porque é mais que natural que ele queira guardar uma surpresa e deixar isso pra frente, anúncio pra frente. Mas no momento você já sabe o que você vai escrever ou você ainda não tem a menor ideia, vai querer acabar primeiro pra depois decidir o que vai ser?
Então, como eu acabei de falar aqui, cara, ideias eu tenho de todos os tipos. Então, não vai faltar ideia. A questão é pensar qual é o projeto que é mais viável, né, que toca mais o coração, aquela coisa toda, e ir em frente, né?
Mas uma coisa eu posso perguntar, vai ser trilogia de novo?
Eu nem sei, né, cara, o que eu vou fazer ainda. O que eu acho engraçado, né, que essa pergunta sempre surge, né? E assim, é claro que aqui você fez assim com o maior carinho e tudo, mas o jornalista em si, quando pergunta isso, ele quer cumprir a entrevista dele, né?
Que é o furo de reportagem.
Então.
Na verdade, falando sinceramente mesmo, eu não pretendo saber qual é o que vem pela frente, não. Isso é uma verdade mesmo. Eu quero a surpresa. Eu só queria saber se você já tinha. Ah, tá, foi mal.
A minha piada é o seguinte, cara, que eu fico pensando, pô, um dia de repente, cara, o que seria engraçado, né? Talvez seria fazer uma lista, né? Vamos dizer que eu vou viver até 80 anos, só dar um exemplo, né? E que escreva um livro a cada ano, a cada 2 anos. Então, só de zoeira, faz uma lista com, sei lá, 40 ideias de livro. Ah, do ano tal, ano tal, vou escrever sobre isso. Cara, quando o cara te perguntar, tu começa a falar sem parar. Ele vai, e se ele quiser parar a entrevista, e aí ninguém mais vai te perguntar essa porra na vida. Um dia eu vou fazer isso pra dar uma trollada num jornalista desse.
Eu só sei os dois próximos. Eu só sei os dois próximos romances. Isso eu sei. Mas aí pra frente é um mistério.
Pois é, então, pessoal, acho que a gente já cobriu bastante aqui o que a gente queria saber do que aconteceu, né, e o que vem pela frente também. Tivemos umas nossas curiosidades aqui, nossos momentos aqui de iluminação sobre o que a gente acabou de ler, né? Eu, da minha parte, eu posso dizer que foi uma leitura extremamente agradável. Eu sempre fico com medo quando vem uma trilogia assim, que a gente está acompanhando real time. Por exemplo, quando veio o primeiro Home Victor, eu li. Aí tive que esperar até ser lançado O Vento Norte. Eu ainda demorei um pouco a escrever, porque como eu moro aqui nos Estados Unidos, eu queria ter o livro físico em mãos. Eu ainda esperei um tempo para ver se alguém que vinha para cá podia trazer o livro para mim. Enfim, acabou que eu percebi que isso ia demorar, que não ia rolar, então eu resolvi comprar ele no Kindle mesmo. E aí eu fico com aquele medo, assim, putz, será que esse hiato aí vai me cortar um pouco da continuidade da história para mim? Eu vou esquecer de alguns detalhes, né? Posso dizer que não me incomodou. Coisas que eu não me lembrava assim, acabaram voltando naturalmente, e o que não veio, acho que também não fez diferença para continuar na obra. Mas agora a gente fica naquela angústia lá, né? Pô, agora tem que esperar o Império do Leste aí, não sei quanto tempo vai demorar para aparecer. Será que eu vou esquecer tudo que eu li até agora? Fica nessa angústia aí. Mas, como eu disse, o prazer de ler foi tão grande que é uma angústia boa, né? Uma expectativa boa de ver, de esperar o que vem pela frente.
Eu vou reforçar isso com a minha experiência também, que foi igual a do Ricardo. Eu vou, sinceramente, depois dessa conversa, para mim, o livro saiu maior do que ele era ainda, porque é uma, como foi falado aqui, é uma ficção histórica, né? E você realmente não sabe o que é ficção e o que é história, porque os dois elementos estão de uma credibilidade, de uma coesão tão grande, que a gente vai curtir a história assim, muito, e principalmente tendo esse fundinho de sabendo que ali tem alguma coisa que aconteceu mesmo. Então, é assim, altamente recomendado. Primeiro lá, começando lá com o Home Invicta, e agora o Vento do Norte.
E aí, daqui a pouco, o Império do Leste, né?
Isso, daqui a pouco, o Império do Leste.
Daqui a pouco, já tem alguma previsão de lançamento, Eduardo? Ainda não, né?
Ano que vem, cara, ano que vem. Não sei ainda qual vai ser o mês.
A gente aguenta, a gente espera até lá, a gente aguenta.
Até lá, a gente aguenta.
E então, pessoal, vamos aqui para nossa despedida oficial, como a gente sempre faz. O que você está lendo? O que você recomenda? Então, é isso aí. Eu vou começar aí com o Flávio. Vamos lá, suas recomendações finais, suas como é que eu vou dizer? Seus contatos. A pessoa está cansada de saber de você também, né?
Ah, eu já não falo meus contatos mais, não me acha. Só fala no Facebook, eu frequento mais, Flávio Medeiros JR. Vocês me acham lá e o resto a gente conversa. Eu retomei, eu tinha começado a ler e parei para me concentrar aqui no Vento do Norte, para nossa conversa, e retomei agora então o Jordan Peterson lá no as 12 Regras para a Vida, né? Que é um livro que a gente vai fazer futuramente também um comentário por aqui. Retomei ele, estou lendo também lá o outro que eu tinha interrompido, que é uma ficção científica clássica, muito difícil de achar em português, eu consegui achar num sebo por um preço razoável, né, que é os Portais de Anubis, que é uma história de viagem no tempo, muito legal também, tô gostando, li o começo, então agora estou concentrando nesses dois aqui por enquanto.
Então, muito obrigado, Flávio, e contigo, Eduardo, tá aí.
Bom, antes de falar dos livros, eu quero agradecer profundamente aí o programa, né, vocês terem me chamado. Como eu falei no início, me sinto muito prestigiado, cara. Vocês são dois amigos que a gente forjou aqui na literatura, né, cara? A gente tem
muitos... Como é bom sangrar gente... entre amigos, né? Uma frase que eu já vi em algum lugar, né?
Não, pois é, a gente tem essa... Ghostwriter, a gente sai com a frequência ainda menor do que a gente gostaria, mas a gente se esforça, né? E volta e meia a gente decide, a gente tá naquela torrada nossa das distopias, então a gente fez sobre o 1984, fizemos sobre
Fahrenheit. A Revolução
dos Bichos, né? Fahrenheit, fizemos sobre Admirável Mundo Novo, que em breve vai ao ar, né? Já tá gravado. Já,
quando tudo. Esse aqui for pro ar, o Admirável Mundo Novo já saiu. Então já tá isso, lá. Isso.
Então, assim, e todos essa. Né, a gente tem um grupo, né, que a gente vai discutindo ao longo de alguns meses, isso acaba criando uma unidade aqui. Depois a gente vem nessa noite que fala sobre o livro. Acho é quase como um clube do livro que a gente tem, né? Com a turma, né? Então, assim, isso acabou criando aí uma proximidade. Então, assim, pra mim me sinto muito prestigiado com esse convite. Então, a primeira coisa que eu queria falar é isso aí, né? Segunda coisa que ainda não é sobre o livro. Que eu também fiquei feliz de do Vento do Norte, no lançamento, poder ir a Belo Horizonte encontrar o Flávio lá.
Isso aí,
um papo, né?
Na próxima vez, vamos
tomar, jantar, né? Vamos jantar.
Quando é que você vai lançar aqui em Boston o livro aqui? Pô. Aliás, uma pergunta séria. Tem alguma previsão de tradução, de lançamento fora do Brasil? Isso é uma coisa que seria bacana.
Pra esse ainda não, né? Mas, enfim...
Engraçado, porque é um livro que parece pra mim que teria um espaço grande aqui no mercado americano, principalmente. Acho que ele teria um espaço tão grande aqui que...
Sim, sobretudo até em inglês, né? Mas eu acho que isso aí, primeiro, eu preciso terminar de escrever a trilogia, né? Pra poder tentar alguma coisa, né? Com o meu agente e tal.
Eu vou torcer muito, cara, porque eu acho que...
Ano que vem...
É um sucesso garantido aqui, cara.
O americano e o inglês gostam muito de ficção histórica, né? Eles são muito, ainda mais quando falo de Império Romano. Bom, vou falar sobre alguns livros que eu tô lendo. Alguns eu não posso falar nesse horário, né? Mas o que eu vou falar.
Olha só.
O que eu vou citar aqui é um romance, né? Eu tô lendo O Adeus às Armas, do Ernest Hemingway, que tô gostando muito. O Hemingway é um escritor que, quando era mais novo, eu não entendia. Hoje em dia já li vários livros dele. Gosto muito, gosto demais. É um escritor que, enfim, além da questão literária, traz muitas coisas históricas também, né? Então, nesse momento, lendo Adeus às Armas, né? Que se passa, olha aí, tá. Pra quem não está vendo o vídeo aqui, o Ricardo está mostrando aí histórias curtas, né? Contos do Hemingway.
Os primeiros 49 contos que foram escritos pelo Hemingway. Eu vou contar a história que comecei a ver parar na minha mão. Termina aí.
Não, isso, então estou olhando no momento esse e os outros eu falarei em ocasião oportuna.
Tá bom.
Bom, a gente agradece sua participação aqui mais uma vez. E eu também, para o que eu estou lendo no momento, é aquela coisa de estar lendo várias coisas ao mesmo tempo. E ainda assim, eu me considero no momento entre livros. Porque depois que eu terminei o Vento do Norte, eu ainda não peguei, me dediquei a nenhum. Dei uma folheada em um aqui, dei uma folheada em outro ali, mas ainda não mergulhei em nenhum de vez. Esse que eu acabei de pegar aqui, quando o Eduardo citou o Hemingway, foi um dos que...
Eu já vou te falar qual que você vai pro próximo, né? Aquele que eu não vou falar, não sei se pode falar, acho que pode falar, você que sabe, que vai ser a nossa próxima distopia. Ah, você quer falar?
Pode falar.
Pra quem acompanha a nossa série de distopias, né? A nossa próxima distopia, o nosso próximo programa dessa distopia vai ser a distopia Nós. É do... Como é que é o nome dele?
Zamiati.
Não consigo falar.
Zamiati.
Então, que alguns consideram como a primeira distopia, né? Uma distopia que gerou todas as outras. Eu ainda não li, mas, né, tô interessado. Então já podemos começar aí.
Aliás, tem uma coisa boa pro pessoal aqui. Vocês querem que a gente divulgue sempre o que, que a gente vai comentar no futuro, para que vocês tenham a possibilidade de tentar também ler antes? Se vocês quiserem, mandem nos e-mails aí. É, mas só comentando rapidamente como esse livrinho do Hammer chegou na minha mão. É, ele e um outro livro que eu também comecei a ler essas leituras assim, rapidinhas, que foi uma biografia da J.K. Rowling. É porque aqui na minha região é muito comum o pessoal botar umas casinhas de livros aleatoriamente assim na calçada, no parque, no shopping, até tem uns shoppings abertos aqui que tem, onde você chega lá e você deixa livros ler que você não quer mais ler e pega livros que outras pessoas deixaram ali. Eles chamam Little Free Library. E eu botei uma aqui na porta da minha casa. E esse livro do Hamilton apareceu dentro dessa casinha. Então eu peguei pra mim, e esse da J.K. Rowling também apareceu. Inclusive eu peguei um hoje aqui, que eu ainda nem abri, que é um livro do Ambrose Bierce, que é um livro, se eu não me engano, é o Dicionário do Demônio, é uma coisa assim. Apareceu aqui hoje e eu já peguei ele também já. Já deixei vários livros lá dentro também. É tão legal quando eu boto um livro lá que eu vejo que no dia seguinte o livro sumiu. É mó barato isso, cara. Mas enfim, agradecendo mais uma vez a presença de vocês aí. E eu sou o Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter Desligando.
Este foi mais um episódio do podcast Ghostwriter. Apresentado por Ricardo Erdin e editado por Rafael Modena.
Vita nostra solo un tibi. Leggo eterna, eterna, vitis. Leggo eterna, eterna, vitis. Leggo eterna, eterna, vitis. Leggo eterna, eterna, vitis.
Affermente stosa libia.
Affermente stosa libia.
Aquila legionu,
ora aquila legionu,
sopra terra britannorum,
sopra terra britannorum,
ora aquila legionu,
ora aquila legionu, legio eterna, eterna, vitis, legio eterna, eterna, vitis, legio eterna, eterna, vitis, legio eterna, eterna,
Italica suavi,
Italica suavi,
nostrum unus patri marti,
nostrum unus patri marti,
Italica suavi,
Italica suavi,
nostrum unus patri marti,
nostrum unus patri marti, Leo eterna, eterna, vitis, Leo eterna, eterna, vitis, Leo eterna, eterna.
Legio a eterna,
eterna, vitis.
Legio a eterna,
eterna, vitis.
Legio a eterna,
eterna, vitis.